uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka uka.
Opa, Raivinhas HQ fã. Eu fico puto quando 22 pessoas me procuram para eu ministrar um curso e quando chega na véspera do curso, 12 desistem.
Nossa, cara, hein?
Na vida é assim.
E o curso era pago, é por isso que eu fico mais puto.
Eles pagaram a matrícula.
É aí que tá, ninguém pagou nada.
É por isso que tem que cobrar a matrícula. Porque quando o cara chega e paga a matrícula, porque ele vai, né? Né?
Mas pior que é assim mesmo, se o cara paga adiantado é que ele tá interessado.
É triste isso, cara. E pior que assim, dessa vez pelo menos eu não gastei dinheiro, porque eu só fiz preparar o material pra aula, entendeu? Era pra sketch de produto. Aí beleza, preparei o material tudinho. Aí tá, ó, gente, consegui a sala de desenho. E nesse sábado começa, tá? Aí o pessoal, ah, mas a gente não quer mais não, filho da puta. O pior que eu soltei esse filho da puta no auditório lá, né?
Parabéns aí. Filho da...
é.
Parabéns.
Ah, não, você quer. Quem que não quer mais? Peraí, só você que não quer mais? Quem mais desistiu? Um monte de gente levantou a mão. Filhos da puta.
Porque botaram na foto do curso o Stan Lee, aí quando virou o Kinkas que tava.
Oh, porra! Aí o pior que eu soltei esse filho da puta coordenadora no auditório com a gente, né? Aí ela. Oh, professor! Por que você fala e essas coisas? Não sei o que, não, desculpa, foi mal. Saiu. O que eu queria mesmo é dar uma cadeirada nesse moleque, mas tudo bem.
Pois é, Raivinhas é aqui, mano. Eu fico puto quando eu tenho que desfazer de tudo pra pagar as contas.
Eu fico puto que a minha faculdade voltou e eu não tô com preguiça de digitar a monografia, só isso.
Meu Deus do céu, escrevi. Tá puto porque a faculdade voltou.
Ai. Eu fico puto quando eu não passo na porra da prova do Detran e tudo de novo. Tenho isso lá na batalha. Estou sem licença para dirigir.
Eu sei que o Richard odeia esse tipo de coisa, mas eu vou botar o Richard nas orações aqui. Já que vai vir um monte de gente aqui, porque eu tô liso, agora todo mundo vai vir aqui. Eu tô liso, né?
Enquanto jogador de RPG, eu valorizo uma oração. Dá bom.
É porra.
E aí, e vamos lá, né, pessoal? Qual o tema de hoje aí?
Aliens na cultura pop.
Pois é, pessoal, vamos falar aí dos imigrantes ilegais que aterrorizam as nossas vidas, só que na ficção, mas que são gente fina, né?
Aterrorizam os anos, né?
Quê?
Porém, branco. Eles só aterrorizam se forem haitianos, né? Se forem brancos, é de boa.
Não, os marcianos brancos não. Todo mundo odeia, né, gente? Lá da PC, né? Os verdes que são legais, os brancos são ruins.
Mas não tem cinza também?
Mas
não, os cinzas são os greys. Aí, só quem gosta dos greys é aquelas minas retardadas lá do 50 tons de cima.
É a maior putaria que eu já vi. É a maior trepação.
Mas, segundo um site de ufologia, existe o Conselho Pangalático. E os Greys fazem parte.
Cara, bicho, tem um congresso aí, cara. Tu vê que os piores fazem parte.
Tá tão enviado. Mas, então, agora entendemos por que tem sonda anal.
Eu acho que se esses caras pegaram desses ufologistas aí, eles vão dizer, não, vai, cadê a sonda?
Ai, onde você tirou essa sonda, Batman?
Então vamos começar pelo primeiro, né? Que é o primeiro grande imigrante legal, né? Que é o Super-Homem, né? Que é um alien.
É.
Esse maldito alien.
Pois é.
E eles vão, nesse último filme agora, mais recente, focar muito nisso, né? Nessa coisa dele ser o alien, o cara estrangeiro que veio de fora. E...
Graças a Deus, o Super-Homem nunca pegou uma gripe, porque se ele pegasse, a Aspen tava morta. Ele nunca pegou uma gripe, né?
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein?
Imagina o Super-Homem pegando uma gripe e espalhando o vírus pra toda a Terra aí.
Pô, é louco.
Uma história do Monstro do Pântano, não sei se vocês já leram essa história, que o Clark tá fazendo uma reportagem sobre o meteoro, né?
Meteoro de Pegasus!
E nesse meteoro que eles encontraram tem um fungo. E esse fungo é um fungo kryptoniano. E aí o Clark pega uma gripe, mas uma gripe brava, e ele tá morrendo de gripe. Só que, tipo, não tem um remédio, porque ele é kryptoniano, né? Não tem um remédio pra ajudar, ele tá morrendo lá, e ele começa a ter alucinação, começa a ter febre, e aí ele começa na alucinação brigar, o Super-Homem tá quente, quem é o real, né? Quem é a conversa, né? E aí o Monstro do Pântano ajuda a curar ele. Monstro do Pântano, aparece por aí lá. E o Clark, tendo uma alucinação agradecido, tenta torrar o Monstro do Pântano por causa de calor. Que beleza. Aí.
Depois ficam falando que Man of Steel não é fiel.
Pois é. E aí, Kiko, você tem alguma coisa para falar do Super-Homem? Quer falar de outro alien aí?
Do Superman, eu sempre me invoquei com o fato de ele ser o representante da verdade, da justiça e do modo de vida americano, que ele cai no único lugar dos Estados Unidos, que é o lugar mais xenofóbico, mais preconceituoso, né, mais racista, mais... E ele ser o cara que é a representação de tudo que é certo, de tudo que é... Isso é brincadeira, cara. É impressionante isso.
Sabe por que ele é, ele é tão legal assim?
Ah.
Porque o Jonathan Kent, ele pediu orando, que disse assim, cara, eu e minha mulher somos estéreis. Se a gente tiver um filho, a gente vai ser os melhores pais do mundo, cara. Te juro que a gente vai ser os melhores pais do mundo.
Lembra.
Aí ele pediu aí e caiu na porta da casa dele e ninguém detectou pro radar, né? Caiu lá.
Pois é, né? O Sivan lá dos Estados Unidos não pegou a nave caindo, né, bicho?
Era 1938, só tinha radar na água.
Como diria o John Byrne, o metal, a nave kryptoniana são todas indetectáveis pela tecnologia terrestre.
É uma boa desculpa. Snyder devia ter se baseado nisso.
Pois é.
Enquanto o não ia ver a nave.
Enquanto no Man of Steel os kryptonianos chegam fazendo uma bagunça, invadindo, hackeando celulares, né? Dando transmissão na TV,
né?
Nos quadrinhos eles chegam no nosso rateiros, assim, ninguém sabe o que tá acontecendo, né?
É, se não foi noticiado no Planeta Diário, ninguém soube.
E o Super-Homem tem uma coisa bastante engraçada, né? Que ele é um alien que não se sente alien, né? Porque ele foi criado na Terra, né?
Me explica essa porra!
E aí depois que ele descobre a origem dele, kryptoniano, ele fica todo assim, não, mas eu sou um alien, né? Eu sou um alien. A cultura do meu povo, né? De Krypton, né?
É o filho adotado, né? Sou adotado, agora quero saber quem é meu pai.
É.
Meu pai! Mas sim, do Superman. A gente vai falar de outro alien ainda? Ou...
Não, se você quiser passar para outro alien aí. Se alguém quiser, eu quero falar do Super-Homem aí.
Pois é. Alguém mais vai falar do Superman? Ou do Super-Homem?
Acho que é um bom. tá bom, senão a gente transforma num podcast do Superman.
Vamos pra outra aí, Kikas. Quem é aí o alien que te deixa frustrado aí?
Cara, tem um alienígena aí que... personagens que não tem, que quando que falam e a gente não entende, acho que são os personagens que chegam a ser os mais interessantes, assim. Eu ia aproveitar pra falar do Chewbacca, até por causa da revista dele, né, que vai ser lançada pela Marvel. E o quão é engraçado isso, porque você vai fazer uma revista com um personagem que não tem, não fala, né?
Mas Kika, isso é fácil de fazer, só você botar aquele símbolo, que é uma língua alienígena, antes da frase, aí você escreve a frase normal e termina com o símbolo alienígena, e pronto, ele tá falando.
É, não ia ser a mesma coisa, né, cara? É tipo o Groot, olha o Groot. É.
Do que aquele chega e fica o Rando e aparece o Han Solo falando, ah, Chewbacca, eu acho isso também, tal.
É. Se não tiver, aí faz uma equipe logo, né? O Chewbacca, o Groot, o Schnitzel, né? O Humberto.
E o Rando.
Faz uma equipe. Mas sim,
o Chewbacca que é um alienígena que vive na floresta, mas tem curso superior de engenharia, né?
Eu não acredito em nenhuma palavra disso.
Mas não é? É o cara que era de humanas, ele fez exato. O bicho é mecânico. Olha aí, não é? Ele fez a graduação. Olha aí, o Instituto Universal. Agora sim faz sentido, Instituto Universal.
Tô falando do Chewbacca, né?
O Chewbacca, né? Tem uma história que agora não canônica, que ele é pai de família, né? Ele assim...
Ai, que delícia!
Ele é um Hulk que, tipo, é lendário já, né? Nos Hulk, né? Acabou com esse
cara.
Né? Agora, eu não sei pra que o Império... É gastar o tempo dele escravizando os Zulukis. Porque, tipo, o que que eles vão, né? Fazer com os Zulukis, né, cara? É por isso que parece ferrou.
Casaco.
Isso tudo é porque os Zulukis, eles gostavam do Jedi. Acho que é só recalque, isso, né?
É recalque.
Mas, cara, o que eu fico mais puto em relação ao Chewbacca é que ele é o único que não ganha uma medalha, né? Porra, toda medalha, cara.
E aquela no cantinho.
É porque você não é humano.
Ele é um duro, porra.
Ninguém ia alcançar colocar.
Agora a pergunta, né? Quem que é ali que é humano, né? Porque não é na Terra aqui, tá numa galáxia distante, cara.
Sim, mas todos eles são humanos.
Eles são descendentes.
Humanoides.
É, porque na história eles eram de uma galáxia muito distante, os humanos, e eles foram os primeiros patrulheiros espaciais a chegar lá naquele setor. E eles colonizaram, só que eles não têm nada unificado lá. Mas o Império era um governo racista, porque eles só queriam. Eles iam voltar aos humanos. Foda-se os alienígenas. Apesar de ter os alienígenas lá, tava, né?
Pois é.
Mas, cara, eu sempre ficava imaginando, pô. Cara, como é que os Zulukis foram conquistados, cara? Eles são tão overpower, né?
Acho que
os Zulukis, eles são tipo índios, que você vai lutar com eles usam arco e flecha, as coisas assim.
Que isso, cara? Eles usam é besta laser, não tem isso. É.
Não, mas sei lá, em comparação assim, eu acho que eles são meio tipo... Qual é a palavra? Antigos, se você usar.
Arcaicos.
Arcaicos. Eu vi uma explicação por que os Stormtroopers da trilogia antiga são tão ruins de mira. Você já viu por quê? Você sabia?
Por quê?
Que diz que quando o Império conquistou a República, eles resolveram economizar dinheiro com soldados, né? já que os caras estavam morrendo, então eles só pegaram material vagabundo pra fazer as armas, inclusive as células de energia. Por isso, não é que os caras atiravam, travava a célula de energia. E aí, por isso que era uma merda o chute.
Eu achava que era por causa da matriz do clone lá, que devia ser um cara que não tinha boa mira mesmo.
Não, alguns são, mas a maioria já morreu lá, já são clone velho. O meu já morreu na trilogia antiga.
Mas... eu vi você falando do Stormtroopers. Eu vi hoje no uma imagem no Facebook lá que teve um Stormtrooper que ganhou uma medalha. Que foi o único que assim, no filme na trilogia antiga acertou um tiro no fim do último filme, assim.
Pois é, acertou a Leia, é. O único Stormtrooper acertou um tiro.
É tipo assim, o Jeepzinho mostrando o tiro pegando de raspão no braço dela e ele ganhando a medalha.
Caralho, ele devia ser o melhor ali mesmo.
E tipo assim, aquele tiro que pega de raspão, que tira laser ali do braço, tira faísca.
Por falar em Stormtrooper, nos quadrinhos do Star Wars, né, que eu não sei se são mais canônicos, né? É, tinha um Stormtrooper que sobreviveu toda aquela putaria do Império, né? Ele tava vivo, meu veaco, e ele se une aos rebeldes.
Caralho.
Porque o Imperador meio que mandou se fuder ele porque ele era velho, né? Que ele era, foda-se, esses caras tão velhos, foda-se. Aí ele vai se unir ao Luke lá e à resistência dos rebeldes. Lá no...
Se o Imperador tivesse lido Ed, Aposentados e Perigosos, nada disso teria acontecido.
Pois é, né?
Dever de matar.
Olha aí, ó.
Filmes lá estão matando os caras que sequestraram a filha dele pela terceira vez. E etc.
Pois é, né? Só não aprende.
Vou falar em Star Wars. É uma raça que nunca teve nome, é a raça do Yoda, né, cara? Que aparece Yoda, mas nunca descreveram nada.
É os Gremlins, pô, ele é um Gremlin.
É um Gremlin na água.
Comeu à meia-noite.
Aproveitando que Star Wars é pra D20 também, né? Pra mim ele é nada mais é do que um Goblin. Pá.
É um Goblin ali, um Goblin que não formula frases direito.
É um Goblin que
exatamente,
fez...
não formula frases direito porque a inteligência dele é baixa, assim como a maioria.
É um Goblin que fez inglês pelo Instituto Universal.
Que merda, hein?
E aí, você explicaria por um cenário antigo de D&D, né, o Spelljammer, que aí colocava as raças de fantasia medieval vivendo, em vez de viver em reinos diferentes, num mundo fantástico, viviam em planetas diferentes. Você imagina, tinha um planeta dos orcs, o planeta dos elfos, o planeta dos humanos, o planeta dos anões. Então, isso daí que o Yoda deve ter vindo. Gente.
Eu me lembro, de umas coisas dragões do Brasil que fizeram o Star Wars pra D20, né? Antes de sair o Star Wars pra D20, lá nos anos 90, né? Que...
Star Wars pra D&D, na verdade. Pra D20.
Sim, pra D&D, e aí eles fizeram lá, adaptaram, e aí na adaptação dizia que o cara tinha estreado com Jedi e tudo, só que no mundo medieval, entendeu? No mundo medieval mais. E aí o Jedi lá era um elfo. E aí o mestre dele tava treinando e tal, enfrentando o Sith. Aí na época saiu todos os fãs de Star Wars que iam matar a Dragon Brasil, porque achavam que não sei o quê, que ofensivo pra franquia, não sei o quê. Como podem fazer isso nesse cara Star Wars com o medieval, né? Mágico, né? É muita frescura, né? É muita frescura, né, cara?
Verdade.
Mas Star Wars
é porque
não
a força não tem nada a ver com
magia. A força é uma coisa de fé, né? Voltaram a isso agora no novo filmes vão sair, que é uma coisa de fé, não é mais aquele negócio da trilogia nova que era mitoclore, bactéria no seu sangue, sei lá que porra é aquela que se você tiver muita. ajuda você a desenvolver a força, né? Se você tiver muita,
então é uma porra de uma doença isso aí, então.
Todo dia tem uma merda.
Não, agora eles voltaram que na verdade é a fé do cara. Tipo, se o cara tiver fé e tal, ele consegue se comunicar com o universo em redor dele, né? E se ele.
Que pariu, hein?
E se ele for também corrompido, né? Ele também. Quanto mais corrompido, mais poderoso que ele é, né? Também tem isso. Aí vocês devem ser esse negócio pra voltar como era a trilogia original, né? Mas aí vamos falar de outros aliens. Bom, só... Fala aí.
Vai, pode falar. Só queria comentar dos mitos folianos, né? Você tá falando da força, né?
É.
Né, que na trilogia antiga tentaram fazer uma coisa mais científica pra poder explicar melhor, só que acabou que ninguém gostou, né? Aí agora então, nesse sétimo filme eles vão meio que cancelar isso.
É, vamos voltar ao original, que no original era uma coisa mais mística e tal, né? Não era tipo científico e tal, essas coisas, né?
Tipo, era uma coisa mais tipo a mitologia de Star Wars. Ele tinha aquele negócio que não era meio explicado, uma coisa da natureza.
Era um negócio de espiritualidade e tal, né? Tanto que não era todos os Jedi que podiam se comunicar depois da morte, né? Era só alguns, né? Que atingiam o nível de iluminação e tal. Tanto que é por isso que o Obi-Wan se sacrifica, né? Pra morrer lá, pra poder ele guiar o Luke, né? Mas vamos falar de outro alien. Vai, gente, faz de um alien que você odeia aí, você ama. Fala aí.
Eu?
Não, o Richard. Não.
Eu confundo toda hora.
É um chamado famoso Paquito.
É, né? De quem é a culpa, né?
Pois é, né? A culpa é do Richard, né? Que há anos atrás usou o nome dele.
Eu nasci, eu fui da tabelinha lá.
maldita tabelinha.
Então, enfim. Cara, um dos aliens, o alien que eu vou mencionar, que é um. Eu acho que deve ter sido o primeiro que eu. Primeiro que eu vi na TV, né? Tirando logicamente o Super-Homem, né? De ter visto no Super Amigo. Mas é o próprio ET, né? Que de acordo com a trilogia mais recente do.
Daquele que passava no
Google.
O dedo que brilha.
Eu sei, eu tô só brincando.
O proctologia espacial, isso daí.
Proctologia espacial.
Eu achava. Eu passei no VHS na época que saiu. Foi um dos filmes lá na época que. Né, no meu pai comprou TV. TV, a primeira TV a cores da gente, o videocassete, o aparelho de som 3 em 1 da Xcar. E aí nas nossas vidas constantes a locadora, aí assistimos ET. E foi. É um filme que na época eu não gostei muito, né? Que achei muito meloso, assim, muito.
Muito,
criança, né?
muito abusando do sentimentalismo, né? Sei lá.
Depois que eu cresci, que eu vi que é toda uma alegoria da infância tal, que tinha toda uma intenção por trás desse sentimentalismo, né? Na época achei assim, meio bosta, porque tipo, eu não entendia. É porque, como, assim, de ficção científica eu não via muito, mas passava muitos filmes de aventura, né, de fantasia na sessão da tarde, eu esperava que o monstrinho pudesse ter algum poder mágico e, em vez dele correr perigo ele e as crianças terem que salvar ele, ele ia botar pra fuder no, lá no SNAS, não sei mais quem tava perseguindo ele, e se salvar, né?
Mas o veterano é mágico, não consegue fazer a bicicleta voar.
É, e consegue curar ele também, né? O molequinho, né?
É.
Então.
Ele era clérigo.
É porque ele aprendeu umas curas da força aí quando ele tava lá na.
Aí tem o.
Na República.
Ah, falando nisso, hein, Richard? Falando nisso, no Star Wars, ele tem. É, uma das raças que tem no conselho lá é a do ET, né, cara?
É, lá na Assembleia lá da República.
Agora botaram, né? Eu não me lembro se é no. É no episódio 1 ou 2 que aparece.
É no episódio 1. Episódio
1. E no Lanterna Verde, não no filme, mas nos quadrinhos, é. O Ivan Reis colocou alguns dos alienígenas que detêm o anel, ele colocou a raça do ET lá.
O George Lucas colocou esse negócio de estar na Assembleia lá porque no filme do ET, não sei se você percebe, na hora que tem uns garotos usando fantasia de Halloween, tem um deles usando do Yoda.
Do
e
Yoda,
o ET reconhece, né? Fala Yoda.
Uhum.
Então ele veio de lá mesmo, de uma galáxia muito distante da República lá, né?
Olha aí.
Ele é uma raça reconhecida lá, existe lá, canonicamente, a raça do ET lá.
Mas é tipo, o nome dele lá tem um nome é científico?
Quê?
Ele tem tipo nome científico?
Tem um nome lá, espécie não sei o que, não sei o que. Tem lá no. Não sei se ainda é canônico, né? Porque diz que tá agora, né? Tudo.
Ah, encontraram a joia do retcon, aí tudo é bagunça, né?
Não, depende. Tem que ver qual foi o estúdio que fez ET, né?
Mas é do Chegas lá, do. É do Chegas.
Não, o autor é Chegas, mas tem que ver se o estúdio é Chegas.
Mas uma das coisas que eu fiquei mais puto com ET foi a versão nova que o Steven Spielberg fez, que na versão nova eles vão embora durante o dia e a nave solta arco-íris. Que porra é essa, cara?
Puta que pariu, mano!
Que versão nova é essa? Recente?
É a versão que o Steven Spielberg que remasterizou pra DVD e pediu desculpa depois. Agora disse que ele quer voltar ao normal agora, lançar a versão nova.
Ele fez um de George Lucas e ele já efeitos.
Cara, mas o lance do arco-íris sempre teve, pô.
Não, mas é durante
só o. Só não era de dia, só não era de dia, pois
já
é.
Já soltava uma fumaça de arco-íris ainda. E tipo assim, a nave tinha uns brilhos de arco-íris, né? A luz da nave. Só que agora só solta fumaça de arco-íris durante o dia, cara. Tá muito. Tá, e tiraram as espingardas dos agentes da FBI e botaram Octox. Tipo, porque disseram pro Instituto que era muito violento, com as crianças fugindo, com os caras perseguindo com espingardas. Tinha que botar o Octox na mão dele.
Porra.
Aí eles contrataram um cara pra remover digitalmente e colocar os Octox.
Ei, boy, nossa, meu Deus!
Não,
era só ter colocado tasers.
Eu não sei. Mas pelo menos ele admitiu que foi bobagem o que ele fez, né? Ao contrário do George Lucas. Que o George Lucas achou tudo era lindo, tudo que ele fez. Mas no final, quem é a gente pra falar alguma coisa, né? O cara vendeu pra Disney por 5 bilhões de dólares, né? A gente.
É, né?
Agora ele tá lá.
Foi aí.
Agora ele tá lá no Rancho Skywalker, sem fazer nada, só curtindo os bilhões dele, contando o dinheiro dele agora.
Certo, e aproveitar os milhões enquanto tá vivo ainda.
É.
Também tá velhinho já.
E aí, pessoal, qual o próximo aí que vamos falar aí? Qual o próximo extraterrestre?
Eu posso falar um?
Fala aí.
Posso, posso citar um, tipo assim, ele é meio, como é que posso dizer, ele é do mundo real, mas é famoso?
Existe prova assim.
Viu na Record o ET de Varginha.
É o motivo do tema de hoje.
Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane.
Tu mora em Varginha, é Richter. Tu mora lá em Varginha, caiu na sua casa.
Não, mas é porque esse ET, tipo, é algo que eu conheço desde pequeno. E é referência pra todo mundo, né? Famoso.
Eu pensei que era o ET Pooh que era referência.
Não, esse aí é modinho.
Busquei conhecimento.
Mas então, tipo, o que eu posso falar desse ET aqui? Que eu me lembro da história deles exata, como foi que... Das três meninas lá, encostado no muro, aí viram um bichinho parecido com o diabo. Aí a ideia delas, pô, o que que vão fazer? Vão fugir? Não, vou pegar pedra e vamos dar pedrada nele, né? Ver se a gente consegue matar.
Vão matar e vender aí, um cadáver. Você... E ganhar XP.
Não, pior que...
Era acender a mão.
Aí, tipo, eu sei que o que resultou, que... Chamaram polícia, depois bombeiros, um monte de gente, né? Aí depois, eu acho que depois que chamaram o exército, começaram a negar, a falar que ah. Vocês ouviram falar que era um tipo um mendigo que esse ET, que era supostamente.
O jornalista que cobriu na época disse que isso tudo era uma forma de distrair a imprensa para poder desacreditar a história. Porque ninguém nunca foi no local da queda do OVNI, só foram nos locais do avistamento do ET andando pela cidade. Aí.
Porque pegaram o. No caso, o corpo dele, né? Supostamente o corpo foi pego pelo exército e tipo, tentaram meio que desmentir. Até as meninas mesmo, mandaram as meninas desmentir o que elas falaram antes. Aí ficou aquela coisa meio, pô, será que foi verdade mesmo? Será que elas viram só o... Pô, não vão confundir um cara, por mais que feio que seja, um mendigo com um ET. Meio estranho isso.
O que um jornalista disse, que até o jornalista da revista, um jornalista de ufologia, ele falou que não tinha ET na cidade, que aquilo tudo, aquela conversa toda foi pra cobertar um drone experimental do governo americano, que na época era considerado ficção científica. É, pois é. Uhum. Aí eles criaram toda a história, até porque o exército americano apareceu na cidade, só que só foi pra queda do suposto OVNI, não foi para os locais do ET, que parece estranho, né? Porque se o exército americano aparecer, né, ele ia fechar a cidade, fazer um monte de merda, né?
Não, o exército americano, e como é que ia fazer? Tipo, se tiver...
Eles mandaram o exército brasileiro, achei louco, eles chegaram aqui, fazendo uma carta aqui do presidente e tal... Na época quem era o presidente, acho que era o Paulo, né?
FHC,
então, eles pegaram uma carta do presidente, que o presidente disse que o exército americano não poderia entrar, e aí o exército americano pegou uma resolução da ONU e mostrou pro exército brasileiro, dizendo que o Brasil sofreria sanções se não deixasse o exército americano entrar. Eu me lembro que tem um maior negócio nessa época.
Tá vendo aí, ó? Cadê o Fluffy? Né? O diretista aí, cadê o Fluffy?
Mas ó, cara, o FHC não queria que eles entrassem lá. Eles entraram porque eles pegaram uma cinta, não parece.
Foi teatrinho, ele fez aqui só pra ninguém frescar.
Tanto que
faça PM de pista.
Tanto que o exército brasileiro que fez a operação, tá lá, deu uma confusão. E aí o general falou que era tudo invenção, não sei o que, né? Mas esse jornalista disse que na verdade era um drone aquilo ali, não era um ET, era um drone que caiu, só que o governo americano queria pegar de volta. Aí inventaram toda essa história aí do ET e tal, né?
Não, mas é muito verdade, tipo assim, falar que é um drone, pô, mas as meninas testemunharam que viram uma criatura, tipo assim, descreveram a criatura com os olhos, tudo certinho, aí pô, vai meio com essa desculpa de dizer que era um drone, que, poxa, não, dizer
mas,
que era um
cara,
mentira.
Mas, cara, elas não, depois desmentiram, não sei o que, depois falaram, vai ver, deram uma grana pra elas lá, pra elas falarem, né, meter aqui e tal, entrar aí a mídia, né, mas... Se for ET, esse lá tá fodido, porque pegaram ele.
Come a tua bunda, você não pode falar nada.
Agora já era, tá sendo dissecado. Vamos ver aí.
Você ainda existiu alguma coisa dele, né?
Ou então tá sendo o sidekick do Hellboy.
Pois é.
Mas assim, mas eu lembro que na época que eu vi essa reportagem, passava até no Ratinho mesmo, Ratinho muito
polêmico, né? Ficou famoso por essa reportagem da de Varginha, porque...
É, reportagem de Varginha,
SBT foi um dos a chegar lá, o SBT. SBT não, ele já tá no SBT ou era Record? A Record, né?
Acho que era SBT, que
aí foi uns
primeiros. Que eu me lembro assim, que ele passava essas reportagens do Chupacabra e do DT de Varginha na época do exame de DNA que geraram no SBT.
Pois é, cara.
Eu posso ter errado, velho.
Pois é, cara, por falar em Chupacabra, já que a gente tá falando em Chupacabra, eu tava vendo outro dia na TV uma reportagem sobre o Chupacabra, mas dizendo, uma reportagem americana falando que o Chupacabra tem até rota migratória, cara.
Me explica essa porra!
Que a... É, porque ele tem
a chupacabra é o primo latino do Pé Grande, né?
Pois é, não, ele tem rota migratória, ele pega a América do Sul, sobe, aí ele vai até o Texas por aí ele, até a Califórnia, chega para a Califórnia, aí ele desce. Aí ele volta de novo, no mesmo caminho, até chegar no Chile, Venezuela, uns lugares assim. Aí ele fica um tempo lá e depois tem a rota migratória de novo.
Já tem o caminho todo definido, na rota.
É.
Já é tipo visitante, já é de casa, já.
Pois é. Tanto que, não sei se tu se lembra, esse negócio do chupacabra começou no Brasil, depois foi pros Estados Unidos, né, cara? Você lembra que até tem episódio do Arquivo X, que ele falou sobre isso, né, cara?
O pior que ele meio que tipo o ET brasileiro, né, que acabou pegando fama mundial, né, depois.
Não, na verdade é porque teve ataques até lá nos Estados Unidos, chupacabra.
Ele nem é brasileiro, pô.
É, ele é...
Só que não.
Venezuelano. Ele...
Ele é da terra, porra. Como é que.
É chupacabra em espanhol. Chupa.
Tem uma voz estranha, você me enviado.
Ele chupa descer? Oh.
Tinha pra ele, tem uma teoria que ele é uma espécie desconhecida que migra e tal. E como nunca foi catalogada, né? Aí continua fazendo a migração. Tem outros que dizem que é uma mutação, né? Uma espécie que foi X-Men, né?
Caralho.
E tem aquela e tem aquela famosa que ele é um cachorro de ET, né? Que os ETs esqueceram aqui.
Que pariu, hein?
Tipo aquele alien cachorro.
É.
Alien cachorro.
Ai, caramba, isso é foda, né, cara?
Pô, imagina o ET. Pô, a gente esqueceu. Cara, esse meu cachorro, cadê meu cachorro? A gente esqueceu em algum lugar esse cachorro.
Ah, a gente não vai voltar, não. Já saiu do sistema, ninguém vai voltar mais, não. Deixa eu ir lá. Puta merda, é capaz mesmo.
Falando em cachorro, né? Só voltando rodada, né? Grande cripto, né?
Pois é, né, cara? O grande cripto que, inclusive, emprestou o celular da Carolina pro Richter, né? E agora.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você!
Eu jurava que isso era o Richter falando. Ih!
Não, porque tá em cima da mesa aqui, acabou vibrando, vou tirar aqui.
Guarde junto com o escudo.
Tá. E o Krypton, né, cara, que tipo, foi mandado antes do Super-Homem. Como teste numa cobaia, mas não um cachorro, né?
Eu não acredito em nenhuma palavra disso.
Pra ver se funcionava, né?
Puta merda.
E só chegou depois, né? Na Terra. Pra tu ver como o Jor tava seguro.
Pra tu ver como. Pra tu ver como o Jorel Santana, que é um cientista de bosta que não acertou um lançamento.
Mas pô, ele foi fazer um foguete em casa, cara. Imagina. É? Tu tá em casa lá.
Caraca,
o mundo vai acabar.
Um desenho na Wikipedia tem um desenho do Krypto feito pelo Alex Ross.
Pois é, né? O Alex Ross que nunca saiu do pré-crise, né?
Krypto ele tinha, tipo, de HQ dele mesmo? Tipo, só dele, Krypto?
Já,
ele tá
até desanimado, cara.
Não, desenho eu assistia. Desenho tinha o Super Gato, tinha mais um meninozinho lá, que era o dono do cachorro.
Essa porra aí de falar que o Superman é o último filho de Krypton, bicho, tinha cachorro, tinha macaco, tinha cavalo, tinha duas
a
garotas.
Prima aqui, desse também, né?
Tinha duas primas do Superman aqui, né? Porra, bicho, é. Não era o último, não.
É porque era um filho homem.
Eu vou pegar uma água aqui e eu já volto.
Pior que isso, só a tia do Batman, que era a tia do Batman, só no nome, e ficava sempre pairando na mansão ele pra ver se o sobrinho ia morrer pra herdar, né?
Ela sempre... É que tipo é o inverso, não é ela nem eles pra ela morrer, não.
Ela sempre perambulava lá, não, você tá bem, você tá magrinho, você tá bem, você tá bem. E esse garoto, esse jovem inglês aí, que história é essa, né? Vou falar em alienígenas, assim, companheiros, tem também o dragão, né? Da Kitty Pryde, né? Que é uma espécie alienígena inteligente, né?
Ah, é?
Inclusive ele é um guerreiro da espécie dele e anda nos X-Men lá, né? E ninguém nunca pensou em falar com ele telepaticamente, né? Ai, ai,
falando disso, agora eu lembrei do que, né? Lembrei uma lembrança muito distante daquele Simpsons que tinha um bichinho que tava voando. Também não era um alienígena, né?
Simpsons?
Os Simpsons não, os Flintstones.
Os Flintstones. Os Jetsons?
Não, os Flintstones, que eles tinham um bichinho verde que ficava voando e ajudava eles às vezes.
Isso daí é só.
Richard, não lembra, não?
É só no filme. É, no segundo filme, isso daí.
Porque eu me lembro de um desenho também que tinha esse bicho, mas é um desenho, assim, não passava tanto, não, era meio obscuro.
É o Jetsons, que tinha um alienígena que dava com ele.
Não, era os Flintstones mesmo, os antigos, dos dinossauros.
Eu lembro de uma das temporadas que tinha aquele. Tinha as duas. Tinha os dois monstrinhos brancos lá de geleia, parecido com o.
Não,
igual
é
que tinha
do Terra do Lói. Não lembro desse. Eu sei que o dos Simpsons também, pior que o dos Simpsons também tinha os dois ETs, né?
A gente tá falando aqui, se você se lembra, Incas, de um ET verde que tinha nos
Flintstones. Nos Flintstones.
Sim, eu lembro.
ETzinho cabeçudo, eu falei? Eu achei que tá ficando doido, sabe?
Tinha no desenho animado, inclusive ele aparece no segundo filme dos Flintstones.
Ah, então é o mesmo
Viva
ET?
Rock Vegas.
É o mesmo ET, então.
É o mesmo ET.
Então, ele é um
ET... Ninguém conhecia esse ET.
Ah, aquele pequenininho escroto pra caralho. Nossa.
Sim. É. Que ninguém... Também... Tipo assim, tinha no desenho, tinha no filme, mas só que ninguém gostava desse bichinho. Eu.
Falar em companheiros ETs, tem também aquele companheiro mágico, que é o DT da Punk, do desenho animado, né?
Puta que pariu, Flubber.
Que eu não sabia que porra era aquela, que ele era um esquilo, se ele era um... Que porra era aquela que ele era?
Era um Gremlin, tudo é Gremlin.
Não, mas é sempre assim, sempre que vão fazer o desenho animado baseado em alguma coisa, tem que inventar um personagem que não tem nada a ver com a história, do nada, tipo...
Tem que ter um bichinho fofo para vender bonequinho.
Lancheiras.
Como diria o Yoda, o Yoda que na versão do SOS tem um maluco no espaço, ele é o iogurte. Ele fala assim, eu vou ensinar você um grande poder, mas existe um poder muito maior. Maior que a salsicha, maior que a força, maior que poder é esse? Merchandise, meu filho, merchandise. É o poder supremo. Merchandise.
Posso falar no outro alienígena aí?
Fala aí.
Eu não sei, cara, se alguém já chegou a assistir esse filme, que é baseado num conto do Stephen King, Eles Vivem.
É massa pra caralho.
Porra, cara, e é uma puta de uma crítica da sociedade, né, cara? E é um filme dos anos 90, que todo... Eles são estudantes de marketing.
Pois é, né, cara? E pra você ver a ironia, é um filme que critica o capitalismo e tal, não sei o que, né? Da extinção. E os heróis da resistência são as igrejas, né, cara?
Olha aí.
Porque são elas que transmitem falando, né, que é uma invasão, né? Que eles estão atrás, né? Elas que dão os óculos todinho da resistência, né?
Pois é.
Pode você ver como a ironia da situação, né?
Não, assim, os heróis mesmo são os caras que não tem dinheiro, né? São os mendigos, são os trabalhadores sem carteira assinada. Olha pra te ver como... E é uma história... O filme é dos anos 90, a história provavelmente bem antes, né? Que é o
John Carpenter.
É, aquele... Exato. Que eles... Esses alienígenas, eles colocam mensagens subliminares em tudo.
É. Compra. Transe. É.
Reproduza.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
É foda, cara, isso aí. Você só consegue ver as mensagens subliminares se você estiver usando aqueles óculos.
Ou a lente de contato, né?
É. E também você consegue ver como eles são de verdade, né, cara?
Massa no final que eu tenho ET transando com uma mulher lá.
É a maior putaria que eu já vi. É a maior trepação.
Aí tá transando lá com a mulher lá, a mulher doidona, doidão. Aí de repente o cara estoura a transmissão, né, dos espaços. Uhum. E a mulher começa a gritar olhando pra ele. O que foi, querido?
Que foi?
Aconteceu alguma coisa?
Que droga. Mas é uma boa pedida, cara. Assim, o filme é totalmente mal executado pra caralho. É bem trashzão, mas é uma ótima crítica, se você for analisar.
Ele é trash de propósito.
É. É, né? Acho que hoje em dia a gente pode dizer que ele é trash de propósito.
É, porque é um filme massa de baixo orçamento, né, cara?
Pois é, foi de baixo orçamento, exatamente.
A própria aparência dos ETs mostra que aquilo ali não tem como aquilo não ser de sacanagem, né?
É, né?
É que nem você vê os Kamen Riders de hoje em dia, e aí você vê os efeitos, que apesar de ter evoluído pra porta com os efeitos são uma merda, né? E aí e a história também é meio assim, é você ficar sacando de propósito, né? Né?
Pois é, posso falar
Kamen
mais?
Kamen Rider tem algum. Não, só pra mencionar. Será que tem algum Kamen Rider que é ET ou não? Eu só conheço o Kamen Rider que vale, né? Só o Isamu Minami.
Rapaz,
o Kamen
Rider. Na versão americana, que é da mesma produtora dos Power Rangers e dos Troopers. É o Kamen Rider, nessa versão alienígena. É um príncipe que foge pra Terra. E esse príncipe tem um companheiro ET também, que é bizarro também, né? Sempre eles colocavam umas coisas nada a ver, né? E ele se transformava no Kamen Rider RX. Era o Masked Rider. Aí ele era ET, mas os Kamen Riders dos japoneses são todos mutações. Sendo que o RX é porque é Deus, sei lá o que. É, no RX é que Deus, sei lá o que, chegou para o Kamen Rider e falou assim: olha, eu vou te dar aqui uns itens, vou te dar aqui conta premium, e agora você vai ter armas, carros, motos, você vai ter várias transformações pesadinho para derrotar esses alienígenas, porque você é gente fina. No início do RX aparece uma luz falando pra eles.
É o sol, pô. Tanto que ele dizia: sou o filho do sol.
É porque o sol aumentou os poderes dele, mas na hora que ele chegou, ele perguntou: como é que os poderes aumentaram? Aí uma luz do sol falou pra ele: Samu, eu sou a fonte de toda luz, eu sou a energia, eu sou o Alfa e o Ômega, eu estou lhe dando esses poderes.
Porra.
Aí tá bom.
É, né? Tá bom, né? Mas ele não é uma dádiva dos ninjas.
Pois é.
Ele não vai na lua se transformar.
Tu fala nisso, né? Nós temos o famoso Zordon, né? Que recruta adolescentes pra trabalho infantil, né?
É o Marcelo, não é o Zordon, é o Marcelo Tais.
É o Marcelo Tais, né?
Mas tipo no primeiro episódio, assim, não me lembro. Ele chegava do espaço, alguma coisa assim, ou só chamava os adolescentes e acabou.
Não,
tipo,
é o seguinte, os astronautas chegavam na Lua, né? E na Lua tinha um artefato alienígena. E aí
isso no primeiro episódio de Power
Rangers? Aí eles abriam um artefato alienígena e lá tava a cápsula que prendia a Rita. E a galerinha dela. Tinha uma cápsula mística lá criada pelos Zordon. O Zordon jogou na porra da Lua. O que o Zordon esperava é que milhares de anos depois os cientistas lá mandassem pessoas pra Lua pra tirar. Aí tiraram a cápsula. Aí a Rita chegou e começou a gente terror. Aí o Zordon tava lá na cama dele hibernatório, né? Que nunca sai, né? E aí o Alpha chegou pra ele. Ai, ai, ai! E falou que a Rita tava liberta, e ele falou: rápido, Alpha, recrute 5 jovens de atitude.
5 jovens de atitude.
Aí ele chamou,
quem,
né?
Quem seria hoje em dia, hein?
Como ele é um cara muito antigo, ele botou assim, foi meio racista, né? Botou o Ranger negro pra ser negro, a Ranger amarela pra ser asiática. Né?
Depois da segunda temporada, o Rock, que é o latino, viu do Ranger Vermelho. Né? O cara que é meio
vermelho. E o judeu virou Ranger Verde, né?
Porra.
Pois é, né? E os Power Rangers sempre vêm do espaço, né? Todos eles.
Eles matam aliens.
Pois é.
E teve aquelas temporadas depois que não valia mais, ou seja, a época que o Wilker deve ter começado a assistir, né? Que aí os Power Rangers lá em Dallas Anjos.
Eu não assisti, não lembro.
Eu também assisti Pinóquio. Existe reprise, é pra isso.
Não, às vezes foi eu.
Ai.
Que Power Ranger assistiu primeiro? O Ninja do tempo?
Pinóquio, todo episódio era uma desgraça, né? Vovozinho!
Tem uma voz estranha, você me enviado?
Vovozinho, o senhor vai morrer! Toda vez era isso, né, cara? Que merda! Toda vez que a gente via Pinóquio era uma desgraça, né? É só desgraceira naquele anime, né? Do Pinóquio, né, cara?
Então,
vai, Richard. Olha aí, nosso jovem.
Não, o Pinóquio é um robô, então ele não é pra falar pra esse podcast. Aí, a época que o Wilker deve ter começado a assistir é quando eles já tinham saído da Alameda dos Anjos e estavam vivendo altas confusões no espaço, né? Que primeiro teve a temporada que foi Power Rangers no espaço, e aí depois teve Power Rangers na Galáxia Perdida.
Eita porra! E por que diabos Power Rangers, depois de viajar no espaço, na Galáxia Perdida, eles viraram carros? Me explique isso, né?
Não, foi antes. Não.
Foi antes,
eu não conheço. O último que eu vi foram os Power Rangers Ninjas.
Que merda, hein?
Meu Deus,
caralho,
regredido,
novo,
né?
Era um regredido.
Cara, é impressionante. Daqui a pouco vai ter o Power Ranger contra o Outdell.
E sabe o que é mais louco? É que os Power Rangers tem um filme que saiu agora do Black Kamen Rider que tá. Black Kamen não, Kamen Rider que tá agora. E os Power Rangers, né? Que eles se encontram, né?
É a maior putaria!
E tipo, os Power Rangers, eles tipo, é engraçado porque esse Kamen Rider é policial, né? Ele é cana, então ele vai atrás de coisas, tipo assim, bizarras, assim, que acontece, né? Pra prender os meliantes, né? Só que tipo, é engraçado que eles vão lá, né? E eles querem prender os Power Rangers, porque os Power Rangers estão destruindo a cidade. E aí eles vão prender os Power Rangers. Cara, é muito bizarro esse negócio, cara. E dá pra ver que o Kamen Rider realmente é o Batman do cenário japonês, né? Porque ele é mais sério, né? apesar de tudo, ele é... E o Kamen Rider Kivari, que é o Black Kamen Rider RX, ele aparece lá. Na nesse especial aí. Que ele é tipo aquele cara que chamam, porque é o único cara que todo mundo respeita, né? Da franquia.
Uhum.
Aí chamam ele pra tudo quanto é coisa do Kamen Rider. Qualquer merda chamam ele lá.
Cara, Power Ranger já se encontraram até com as Tartaruga Ninja, cara.
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein?
Pois é, né, cara? Que nessa versão tinha Vênus, né, cara?
Pois, puta que pariu. Eu tinha esquecido. Eu lembro de uma coisa, mas eu tinha apagado outra. Mas
deve rolar uma suruba de tartaruga ali, hein? Porque ela é a única tartaruga mulher, né? O que deve rolar ali, né?
Não tinha aquela moça repórter da tartaruga?
Aí pra onde o... Mas aí pra onde o porão, mano, né? Não dá, né, cara?
É o Donatello que pega ela, pô.
E transar mesmo, hein?
É, não, do desenho novo que eu tava assistindo esses dias.
Só que ele é
todo...
Hã?
Não, é num desenho novo que eu vi esses dias. Tem todo um relacionamentozinho dela com a tartaruga.
Putaria!
Eita, pô, zofia.
Esse desenho novo... Não, ela deixa ele na friendzone, cara.
Ah, tá. Que porra, zofia.
Sejam
levianos, que aí Prio namorava com o Casey Jones.
É que, inclusive, é o Arrow agora, né? Nesse filme que vão fazer da franquia do Michael Bay, né? Do Tartaruga Ninja. Vai ser o Arrow.
Faz sentido, afinal, uma das tartarugas não é o Aquaman de Smallville?
Pois é, né? E o Casey Jones meio que é o Batman, né? Do grupo, né?
Olha aí, ó. Se é pra fazer alguém que seja o Batman, tem que chamar um cara que é o Batman, né? Verde.
Pois é. A diz que tava dando uma treta aí nos bastidores, que a mulher tava dele, tava com ciúme de ficar dando uns pega na Megan Fox aí. Mas é osso do ofício, né, gente?
É, osso do ofício. Eu. Sim, outro alienígena.
Vamos falar. O Alien, né? Que é o alienígena estuprador.
Oitavo,
né?
Passageiro.
Ah, tá.
Não, do filme de terror, sei lá, Tira, lembra?
Aham.
Uhum. Que depois o filme virou uma bagunça, né? E juntou com o Predador e ficou.
Mas
os
filmes antigos, até os piores são os melhores, assim, cara, é muito foda.
Inclusive, Wilke não, Richter. Inclusive, tem um lance aí que teria um novo filme do Alien. Só que partindo do segundo filme, seria uma continuação do segundo filme, né?
Eu acho que eu ouvi falar em algum lugar que ia de desconsiderar o terceiro filme e ia pegar a partir do segundo.
E desconsiderar o terceiro e o quarto e fazer a partir do segundo, exatamente.
Tá parecendo a Highlander, isso já, esse negócio.
Olha aí, ó.
O Highlander.
Sei lá, cara, de repente.
O Highlander.
Pô, legal,
o 2 foi tão ruim que eles ignoraram o 2, fizeram 3 e depois fizeram 4, né?
Uhum.
Ainda foram pro quinto, que não tem nada a ver o quinto. E agora estão fazendo um reboot. E no segundo Highlander, os imortais são alienígenas.
Era,
né?
Alienígenas, puta que pariu.
É, aí o Tanner que todo mundo ignorou isso, cagou pra isso também, né, cara?
Ainda bem, cara.
Cara, imagina. Se Highlander fosse alienígena, você ia poder falar, tá fora do assunto aí, ó. Não são alienígenas, né?
Pois
mas
é,
tá,
né?
Tá proibido falar de Ben 10 aqui, hein?
Alienígena do planeta Zast.
Ah. E pior que tu pegar o filme, esquecer esse background aí, o filme é legal, cara.
Não, se tu pegar o filme e esquecer com a Highlander.
Pois não, é. Tira esse background aí dos alienígenas, fica o filme de Highlander legal ainda, cara.
Não, esquecer o background de alienígena e esquecer o background de Highlander, né? É um filme genérico de ficção científica, até fica legal mesmo. Cara, eu não sei o que passa na cabeça dos caras.
Com direito a Robert Ford, hein?
Exatamente.
Eu não sei o que passa.
Luta de espada com skates voadores, é foda.
Mas rapaz,
eu não sei o que passa na cabeça dos escritores, roteiristas, diretores. Pô, tu tem uma franquia que o primeiro filme foi um sucesso absoluto. Aí você pega o segundo filme, você tenta reinventar a roda, pra quê, né, cara? Tipo, né?
Porque Michael Bay não é único, né?
Pois é,
quer melhorar.
Quando são dois diretores diferentes. Quando é dois diretores diferentes, beleza, você vê isso aí. Mas quando é o mesmo diretor, cara.
Mas por quê? É o mesmo diretor, cara.
Então pronto, então pode.
Mas, pô, não tem nada a ver com nada. Eu não sei como é que conseguiram queimar. A Universal queimou.
É.
A franquia de Highlander só foi voltar no início de. Foi no meio dos anos 90 que foi voltar com o Highlander 3. Aí eles viram assim: não, esse Highlander 3 fez sucesso de bilheteria. Aí eles pensaram: porra, realmente o povo gosta é desse Highlander, não gosta dos alienígenas. Então decidiram fazer a série de TV, né? Que passava depois de sair de baixo, né?
Só recapitulando aqui rapidinho. Agora há pouco foi falado do Alien. Eu tô botando aqui nas referências o jogo completo do. Que é justamente o Alien vs Predador que vale, né? Que é o joguinho do arcade. Vídeo completo de como é o jogo Alien Predador. O Predador é um alien que tem nome.
Outro alien não tem nome, é só alien.
Eu. Filme completamente desnecessário que tentou reinventar a franquia foi Prometheus, né?
Puta que pariu.
Não tinha pra que existir aquele filme, né?
Prometheus é o Idiocracia no Espaço.
Porra, eu nunca
Prometheus...
vi.
A piada obrigatória.
Eu acho
assim, cara, eu fico imaginando. Porque assim, nos aliens antigos eram os piores dos piores que eram recrutados, né? Pra fazer esse tipo de trabalho. Agora, nesse novo Prometheus, teoricamente foi a fundação gastando dinheiro contratando os caras, né? Tipo assim, vamos escolher os melhores do mundo, né? Pra fazer essa expedição aqui. Pô, mas os caras são os piores profissionais em todas as áreas deles, né, cara?
Sim, cara.
O único que é mais ou menos é o capitão, né, cara? Que ele é o único que pensa naquela porra, né? Capitão da nave, né? Que ele fala assim, rapaz,
isso
é essa
pior
porra
é que nós estamos. Que chega na... Não, o cientista que chega na caverna e vai mexer com a cobra, tipo, que é uma parada que ele nunca viu na vida, o cara sendo um cientista.
Pois é, né?
O cara chega pegando na cobra,
Ai, que delícia!
Chega e mete a mão.
Ah, o outro lá, tudo bem que era o Android, né? Mas. Aqui tem oxigênio, tira essa porra do capacete aí. Até porque não existe bactéria, não existe vírus. É. Né? Só na Terra que existe.
Não, o pior é o cara que é o escavador, sei lá, o cara responsável, o geólogo, que ele tinha. Ele mapear a caverna, né? Aí ele mandou os androides mapear a caverna. E a porra dos androides mapearam só. Não mapearam todo o setor da caverna, né?
Uhum.
Eles mapearam. Cara, eu fico imaginando que porra de cientistas são esses. É o futuro da idiocracia, né, cara? Porra.
Exato. Mas é exatamente, é o futuro da idiocracia ali.
Pô,
cara.
A única mulher que sobrevive, que da equipe, chega e quer ir pra planeta dos caras que mataram todo mundo pra perguntar por que criaram a humanidade. Ah, vai se fuder, porra.
Okay. Eu vou te explicar, vem cá. Minha filha, vem cá. Tá vendo esse líquido preto aqui?
Pô, e a...
Vai nascer...
E a Charlize
Não, mas
Theron...
E a
Charlize Theron, que não sabe correr pro lado, né, cara? Só sabe correr
pois
pra frente.
Pois é, né, bicho? Puta, é impressionante. Ai, meu pai.
Eu acho que aquilo ali...
É loura, né?
Aquilo ali é o Darwin Awards, né, cara? Aquele... Porra...
Ó, mas só uma coisa assim, tipo, os alienígenas lá eram tipo deuses que criaram a humanidade.
Não, os alienígenas.
Aí eles chegaram.
Eram caras que não tinham o que fazer e ficavam aí.
Era tudo engenheiro.
É, tipo um engenheiro, ele criou a humanidade e foi dormir. Aí os humanos chegaram, foi o quê? Acordaram eles?
Não,
pô, eles estavam.
É o que a mulher pensa que é. Na verdade, os caras parecem criar a humanidade por puro assim, acaso. Assim, eles chegaram lá, pousaram na Terra. É, pousaram na Terra. É, pousaram na Terra lá e foram brincar com a fauna e flora. E isso possibilitou que a humanidade nascesse. Provavelmente eles extinguiram os dinossauros, provavelmente.
É tipo quando você chega e joga uma semente de melão, as melancias, e nasce ali, você não queria que nascesse. Tipo, assim, sem querer.
Pois é, e aí eles se sentiram insultados porque a humanidade apareceu lá perguntando, lá, a inteligente perguntando ali, porra, queria uma vida inteligente? Vocês não são inteligentes, vocês não podem ser inteligentes, né?
É. Pelo que eu me lembro,
vocês são
pose. Bicho que,
vocês são pose.
É que eu me lembro assim, o primeiro bicho que ele acorda, a primeira coisa que ele vê é que é uma pessoa na frente dele, ele vai e esmaga, eu acho, não é isso que acontece?
Ele quebra o pescoço do... ele arranca a cabeça.
É, tipo, do nada.
Ele é um kryptoniano, pô.
É, tanto que eles usam, tanto que eles, o Man of Steel copiou até o design da roupa deles, né? Porque os kryptonianos usam a mesma máscara do Prometheus. Se você olhar a mesma máscara que os aliens usam, os kryptonianos usam. Né? Eles devem ser de Krypton mesmo, cara.
Olha aí.
É igual Dragon Ball, porque o.
Eu ia falar
Frieza, Frieza vendeu o termo uniforme pra todas as raças, né?
É, Dragon Ball Z, que é uma grande homenagem ao Super-Homem, né? Não vou dizer que é plágio, né? Mas é uma homenagem.
Não, só é plágio se tiver cachorro, macaco, cavalo.
Macaco tem.
Macaco tem.
O goleiro do Santos não gostou.
Puta que é o pariu, mano.
É.
Que isso, cara?
Piada de humor,
que o Dragão. Eu.
Dragon Ball Z, inclusive, tem os kryptonianos só tem o Figo, o Saiyajins, só tem 3 sobreviventes, né? Também, né?
É o último, os últimos Saiyajins, né?
Aí depois descobre o planeta inteiro de Saiyajin no filme, né?
Droga.
Pra você ver como é igual ao Super-Homem, né?
Não, melhor que a lenda do Super Saiyajin era que de mil em mil anos surgiu o Super Saiyajin. Aí depois, quando o desenho vai evoluindo, todo mundo vira Super Saiyajin.
Todo mundo vira Super Saiyajin daquela porra.
Até uma criança vira Super Saiyajin, né, cara?
Não, é tipo, a pessoa normal, aquela menina lá que tipo casou com. Que não é Super Saiyajin, é humana, né? Começou a treinar com eles lá, começou a acertar poder, fazer um monte de coisa assim, normal, pessoa normal.
Pois
é, o Yantia voava já.
E voava? Acho que não.
Voava. Yantia
voava sempre, todos eles aprenderam o Bokujutsu.
Na verdade, o Goku nunca inventou porra nenhuma, ele só copiou dos outros, todos os poderes.
É verdade, todos os poderes do Goku ele copiou dos outros.
Pois é, e ainda foi filho da puta porque ele mandou o pessoal treinar com o Sr. Kaiô e não falou pro Sr. Kaiô treinar a galera no Kaioken, na Gekidama, né? Só ficou pra ele nessa porra, né? Filho da puta, sabe?
Não, foi o próprio Kaiô que não ensinou, porque ele falou assim: não, se vocês são amigos do Goku, vocês são imbecis que nem ele. Vai querer sair lutando com todo mundo no universo. Então não vou ensinar, vou ensinar só o básico.
O melhor, assim, meio fora do assunto, mas eu lembro de Dragon Ball que o melhor é assim, chegava um inimigo novo, aí o inimigo, ah, Goku, você não, eu posso te matar agora, mas eu vou deixar você treinar que eu quero o desafio. Aí Goku ia lá, ficava mais forte e ganhava dele, era sempre assim.
Pois tá vendo? Com preparo, o Goku ganha com preparo.
Ele aprendeu combate. Mas eu achava a melhor explicação do porquê
né, porque ele é o preparo do Batman, né?
Do porquê que o Madayo sempre vai ser mais poderoso que o Goku. Eu achei interessante o modo que o cara usou isso. Porque o Goku tem um poder quase ilimitado, né? Sempre tá mais forte. Mas o Madayo, ele come aquela frutinha dele uma vez por dia, ele já fica mais forte que o Goku, né?
Eu não pode comer essa frutinha, não?
Eu me lembro que quando a frutinha do Madayo lá, que fez o Goku ficar mais forte. E eu me lembro que o Amadoyo, ele prendeu o Raditz, né? Aí ele falou assim, não, o Raditz, eu prendi ele, nossa, ele é mais forte que o Raditz. Aí ele fala que toda vez que o Amadoyo toma aquela fruta lá, ele duplica de poder, né? E aquela fruta é tipo, que ele come no escritório dele. Aí, mais
alguém quer falar alguma coisa do Goku?
Não, vai.
É. Dr. Who, cara.
É o Dr. Who, o Time Lord, né? Os Galifreyanos.
Pois é, que ele também é outro que na série ele é o último Senhor do Tempo. Aí de repente você descobre que tá lá o planeta dele lá. Olha, dando spoiler. Coisa,
ele é o filho da puta, né? Que, tipo assim, ele era contra a guerra. Aí, em vez de ajudar a vencer a guerra, ele decide prender todo mundo numa bolha do tempo, né?
É, pessoal, esse compreço. Amiguinho, você que tá ouvindo.
Inclusive, Demuth... a neta dele, né? A neta dele, que tá na primeira série do Doctor Who, tá presa lá na sua forma, parece também.
Não, tá, ela ficou na Terra, pô.
Não, mas dizem que aquela mulher que aparece no End of Time. É, no negócio do. Naquela temporada que o mestre aparece, que os Time Lords estão lá, que eles estão saindo da bolha, né? Pra invadir a Terra. Aquela mulher que olha pra ele meio triste é a neta dele, parece.
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein?
Ih, caramba. Eu tenho que pesquisar melhor isso aí.
Mas é porque eles têm aquele lance da regeneração, né? Que cada vez que eles morrem, ficam mais jovens lá, né?
Isso. E outra coisa, o Dr. Who, ele é tipo o Batman, né, cara? É sempre os ajudantes que se fodem, né, viu?
É, e ele sempre resolve tudo com a sinceridade dele, que tem um screwdriver lá, né?
Ué, nem precisa do cinto, eles têm só a chave de fenda sônica lá.
Cara, é massa, é muito louco, porque esse décimo primeiro doutor, que entrou o Steve Moffat pra escrever ele, é uma coisa tão ridícula que ele só aponta a chave de fenda sônica pro nada e aí começa a destrinar. Tipo,
caraca.
Ele pega só a ponta assim, aí já.
Ele tem
já,
a força.
É, mas. Caraca. E o Dr. Hulk é conhecido por ter dois corações, né?
Isso.
Se tivesse mais um, era o Pelé, né?
Eu fico puto! Da cara!
Aí... A piada é ridícula, eu ri porque eu tava desprevenido.
Mas é assim, impressionante, né? Que o Dr. Hulk durou tanto, né, cara? Tá durando até hoje, né?
Cara, eu acredito que ainda vai durar mais, cara. Que o conceito é genial.
É. Né?
O primeiro ator que fez o Doctor Who morreu, né? E eles não sabiam o que fazer na época. Isso lá em 1960 e alguma coisa aí. Eles não sabiam o que fazer, então introduziram o conceito da regeneração.
É verdade isso, porque eu me lembro que tem um especial que os três primeiros Doctor se encontram.
E é um outro cara.
É um outro cara, é muito
exatamente
parecido.
E aí eles pegaram o segundo doutor, explicaram toda a situação pro cara e tal. O cara de início ele não queria fazer, mas depois explicaram: não, você vai poder interpretar ele como se fosse um Charlie Chaplin do espaço. Aí, opa, ele já me
Eu vou ganhar um M.
Aí você, porra, beleza, ele já se interessou. Aí realmente, o segundo doutor foi muito bom também. E quando trouxeram esse conceito da regeneração, foi uma puta de uma coisa genial, porque a continuidade da série, ela é a mesma. Desde o primeiro. É a mesma. Podemos dizer que é a mesma série.
E uma das coisas que eu mais gosto do Doctor Who é quando eles dão uma de Black Kamen Rider. Dão uma de Kamen Rider e eles reúnem todos os Doctors que estão vivos.
Ah, cara, isso é foda.
É, eu acho isso massa, que é as linhas do tempo diferentes que eles envelhecem.
Sim, sim.
Se encontram. Tanto que tem vários encontros marcantes. Tem quando. O doutor encontra com o oitavo doutor, o décimo doutor encontra o doutor. Os cinco Doctor Who se encontram, os cinco primeiros, né?
Cara, tem um episódio muito foda que eles estão em Gallifrey e eles vão acabar com a guerra, né? Com os Daleks. E aparece os 13 doutores, cara.
É, mas eu vi o especial, é massa.
Cara, esse é muito foda, que chega os 12, aí alguém fala assim... Não,
e chegou o 13º.
Pois é, que ele fala, agora nós temos que lidar
com 12 vitórias. Que ainda aparece na série, né?
Que ainda nem tinha aparecido, exatamente. É. Eles falam, agora a gente tem que lidar com 12 doutores, aí aparece o... Não, são 13. Aí você, eita, caroço.
E o louco, né, é que o ator do... que fez o... O nono doutor não quis participar, né? Ele só apareceu, só usar as cenas dele. Mas, tipo assim, não quis participar porque ele agora tá por cima da carne seca, né? Porque ele era o vilão do Thor 2, né?
Pois é, né?
Aí ele não queria participar. Só se deram um aumento de cachê, que ele aparece.
O aí... vilão do Thor que não deixa de ser um elfo alienígena.
Não, aí tá certo.
É, pois é, né?
Seu um elfo alienígena.
Vejam como D&D previu, né?
É, e...
Podcast de RPG disfarçado de podcast de alienígenas.
E só no Doctor Who, né? Tinha aquele lance que os doutores, eles só têm 13 vidas. Todos os galifreanos, eles só podem se tirar 13 vezes. Aí depois eles morrem. Só que eles vão inventar alguma coisa aí, né? Tem um lance...
Já inventaram. Sabe por que já inventaram? É spoiler, porque o mestre reapareceu e o mestre já tinha gastado todas as vidas dele.
Mas tipo assim, tem um lance de você regenerar a regeneração também, né? Que é um cara que descobriu que é
capaz. Sim, sim.
E tem um lance também que o Doctor usou isso porque o mestre roubou uma das vidas do Doctor Who, né?
Sim, tem essa. O mestre roubou uma das vidas.
Mas falando nos Asgardianos, né? Já que a gente tocou no filme do Thor, os Asgardianos inicialmente eram alienígenas, overpowers, né? Só que agora estão vindo com a história que eles também são mágicos, né? Também são místicos, né?
Olha aí.
Que agora estão vindo que o Thor se banhou lá na água de Iemanjá, né? E aí viu o futuro lá.
Bicho, eu não sei. Ele foi entrar naquela água parada ali. Deve ter pego uma dengue, entendeu? Teve uma alucinação. Vai fazer igual aquela história do Ben Urich, que ele vai atrás do Demolição, aquele que é o super-herói mendigo, que ele tava roubando joalheria, achando que tava coletando a joia do infinito. Daqui a pouco tá assim. Cara, eu vou falar rapidinho aqui de um outro alienígena, senão minha namorada me mata. É o Stitch.
Ali é o Stitch. Desenho.
Isso, o desenho.
Aquele marsupial lá.
Pois é, aquele bicho lá que é.
Koala.
É. Pois é, um koala reaça. Né? E sai
de. Eu acho que ele era do mal, né? Só que eu acho que ele bateu a cabeça em alguma coisa assim, ficou do bem, passou a gostar da menina.
Foi a menina que fez ele gostar dela, pô.
É. Daí que eu lembro que ele tinha uns ataques de vez em quando que ele meio que voltava assim do mal e, não, o amor é mais forte, ele gostava da menina.
É, tinha esse lance aí.
Sim, não, e fora ele, tinha os amigos dele também, o alienígena de um olho só, o gordão.
É, o gordão era o cientista que tinha criado ele, né?
Uhum.
E o... Era esse de um olho só precisava de se vestir de mulher, né?
É. Era pra manter o disfarce.
O Longa, eu caguei violentamente, né?
Eu também.
O que eu conheço, eu via de vez em quando no sábado, quando passava na TV Globinho, esperando passar algum dos desenhos razoáveis.
Eu assistia muito, pegou a minha
chance. Eu assisti, na época, o filme, né? Foi logo, se eu não me engano, foi logo depois da nova onda do Imperador. Aí eu falei, porra, vai ser. Deve ser um filme legal. Não tem música, é legal.
Não gostou, não? Você achou o quê?
O quê? Não, não.
O que você achou do filme? Gostou?
Foi bacaninha, não tinha música, então eu já tava feliz.
Não tinha música. Se tiver música, você já não gosta.
É, eu sou meio cabreiro com musicais, viu?
Uhum.
Não. Não gosta de música, vai assistir desenho da Disney pra quê?
Pois é, né, cara? É que nem o cara chegar, né?
Quer ver bichinho também, né?
É, né?
É que nem aquele povo que chega assim pra ver um filme É do James Tannehill.
Assistir pra falar mal, né?
Não, ele viu um filme do James Tannehill e reclama que é muito violento.
É igual o pessoal lá que reclamou do vocalista novo do Queen, né? Queen,
cara, que droga.
Muito gay, né? O vocalista do Queen é muito gay.
Não,
era o Fred Mercury.
O problema do vocalista do Queen é que não tem porra nenhuma a ver, né? Com a voz do Fred Mercury.
Eu conheço
menos, entende? Não, cara, isso é igual quando o Dio entrou no lugar do Ozzy, porra, no Black Sabbath, cara. Todo
foi
mundo
ao contrário, ficou... foi ao contrário.
Não, é assim, é... O Dio entrou depois, porra.
Eu lembro que alguém me disse que ele foi escolhido porque ele consegue alcançar algumas notas bem próximas às do Fred Mercury. Nossa.
Isso eu não vi nas músicas que ele cantou, não.
Aliás, o cara cantando bacana, interpretando legal. Tá beleza.
Tu sabe de uma coisa, eu nem sabia nada dele, eu só tinha escutado uma música dele na rádio, né? Desse novo vocalista. E eu fiquei assim, cara, que nada a ver. Eu nem sabia dessa história e tal, né? Ah, porra, o Fred Mercury é o cara que vai dar a bunda no mundo, né?
Foi de. Acho que foi no sábado que eles se apresentaram, aí no domingo. Eu tava falando, tava cagando pelo teclado aí. Mas o Queen e o Black Sabbath não são extraterrestres.
Apesar das teorias, não são. Mas, cara, contanto que ele não seja.
Mas o Kiss é!
Mas, cara, contanto que ele não seja no nível Wagner Moura, a canção urbana, tá bom, já tá bom, né? E aí, vamos falar dos Kree também, né? Que são a raça mais popular da Marvel, né, cara?
Fórmula 1?
É, porque o questão mora perto da área que o pessoal faz veloz e furioso. É São Luís Kree.
Aí os caras pegam uma moto. E que foi feita por engenheiro, que o engenheiro fez toda a parte da moto e tal. E aí o cara tira o silenciador da moto, né?
Foi vergonhado!
uma equipe inteira de engenheiros trabalharam noite e dia pra fazer a porra do silenciador. Aí vem um desgramado desse aí.
Mas então, tem os Kree, que são aquela raça de alienígenas azuis. Ou verdes, ou não sei o que.
Azuis.
E eles são uma das raças mais conhecidas do universo Marvel, né? Que criaram os Inumanos, aparecem na Agenda of S.H.I.E.L.D., aparecem nos filmes, né? No Guardiões da Galáxia, né, cara? Tem bastante Skrulls, né, cara? Que é a raça do Ronan, o Executor, né, cara? Que é o vilão do Guardiões da Galáxia, né?
Exato.
Também a raça... Tipo aqueles, os alienígenas dos Guardiões, que tipo assim, é só uma pessoa pintada de azul, tipo assim?
Exatamente. E também tem...
Ah, tá, sei.
Que eles também são a espécie do Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel da Marvel, né? Capitão Marvel.
Marvel.
Que é o cara que quebrava o Thanos todo fim de semana, né? Quando o Thanos era um vilão de dele, né? Pra você ver.
Quando ele não tava lá, quem batia no Thanos era a Garota Esquilo.
É, e quando a Garota Esquilo tava naquele peso, era o Adam Rock batia nele. Ninguém tinha que se preocupar, né, cara?
Rapaz.
E só pra manter o crossover com o D&D, né? O Ronan foi interpretado pelo mesmo ator que foi o pai do Legolas.
Pai não, mãe do Legolas.
Mãe do
Legolas. Não seja heteronormativo.
Que inclusive ele perdeu de ser o Senhor das Estrelas, né? Ele fez o teste, mas não.
Graças a Deus, né?
Não conseguiu. Senão o Senhor das Estrelas teria uma feitiçaria pélvica bastante peculiar.
Em vez de estar falando com a Zoe Saldanha, ele ia estar falando com o Drax lá. E Drax, você sabe?
Ouve isso aqui, Drax, vem aqui, senta aqui, ouve essa música aqui.
Drax, você sabe o que é boy magia, Drax?
Que droga, boy magia pélvica.
Pois é, tem mais alguém que quer falar dos também os marcianos na DC, né? Que vez ou outro invadem, só os brancos, os verdes são todos bonzinhos, só os brancos que invadem lá e querem conquistar a terra, né? Tem várias. Tem várias raças aí. Mas fale aí vocês aí, pra gente fechar aí. Quais são
a. A gente pode falar, citar filmes também, em vez de falar, tipo, um área específica?
Pode citar filmes aí.
Que eu tô lembrando do filme dos Sinais, que a gente só vê os aliens no final.
Que os aliens, eles, são adeptos do cascão, né? Eles têm problema com a água, né?
São outros alienígenas, desculpa, Richard. São outros alienígenas que vieram num planeta de idiocracia também.
É porque eles evoluíram ao nível da idiocracia, né, cara? Que
pois
eles,
é.
Eles usam as naves espaciais pra viajar pelo cosmo, mas não sabem usar uma maçaneta, né?
Pois é. Não, pior, cara. Eu sou um alienígena evoluído, posso viajar pra outros planetas, outras galáxias. Minha única fraqueza é a água. Qual o planeta que eu vou? Um que é 70% de água.
Não, aí tá certo.
É.
Sabe por quê? Mas tu sabe que
quem parou contigo querendo.
E eu ainda vou.
Música.
E eu ainda vou pelado com um planeta desse.
Não, é porque, Kika, você não sabe. Porque tem uma teoria que todos os ETs que viajam na Terra, na verdade, a Terra é uma periferia espacial. E todos eles que vão na Terra são tipo adolescentes bêbados. Passa querem fazer racha.
Estão de ressaca.
Fica zoando plantação.
É, fica pichando as plantações lá, fica fazendo.
É tipo os playboys que vão pro baile funk.
É exatamente, eles vão lá fazer bagunça. E aí.
Eles falam assim: vocês querem ver, aterrorizar uns humanos ali? Que droga, bicho.
Eu acho que eles mexem nas plantações pra fumar, eu acho que é isso.
Eles fumam e começa a fazer as formas lá. Olha aí, bro! Foda!
Eu acho que aqueles filmes de plantações são tipo assim, fulano e tal esteve aqui. Eu acho que.
Deve estar escrito isso aí. Né? Acho que o de Varginha foi assim também, né, cara? Chegou, fumou umas, caiu ali.
Já tava tonto, né?
Pois é, não tava acostumado com o negócio misturado. É.
Por falar em alien fumado, tem o nosso querido alien Alf, o El Teimoso, né?
Oh, pensei que tu ia falar do Paul, mas vai lá.
O Alf é o Teimoso, né? Que procurou. Que é um alien que caiu na Terra e não sabe consertar a própria nave, né?
Porque... Ele não era engenheiro.
É que quando eu era criança, eu sempre ficava na dúvida, pô, por que ele aparece sempre atrás de um sofá ou atrás de alguma coisa?
Sou um menino ainda.
Não entendi isso, não.
Ele apareceu de corpo inteiro, ele era um anão, né? Tipo assim.
Provavelmente era o Warwick Davis, né?
Provavelmente.
O professor Flitwick lá do.
E é legal.
Dos desejos e o
Wicked.
E é legal que a voz do Alfred no Brasil era feita pelo seu Peru, né? Que fazia altas vozes, né? E nos Estados Unidos era feito por aquele cara que tem naquele 3 é demais, lembra? Aquela série que tinha. Que tinha gêmeas, 11, lembra?
Eu sei, eu tô tentando lembrar qual deles.
É o comediante.
O dos três irmãos era o mais esquisito, né?
O comediante é o Luiz?
É, que ele que fazia mais o Alf em inglês.
Só não eu não gostava mais. Do Alf também, porque eu não gostava do Alf, porque ele não é o ET que tipo, você conhece. É tipo uma capivara, um animal, sei lá. Eu achava muito estranho.
Não, e era massa que ele sempre queria comer um gato da casa, né?
E o planeta das antas, né? Vizinho é o planeta dos macacos.
Olha aí.
Das antas.
Olha aí, o Alf era uma capivara.
É, e no desenho animado do Alf se passava na África antes dele ir pra Terra, né?
Aham.
E aí a gente chegou a ver, né, como é que ele é meio Mac, né? Aquela parada toda, né? E que ele era um fudido, né? Ele queria ser motorista de táxi.
Olha aí. Uber?
Pois é, né, cara?
É, e se acho que já falaram em algum lugar que o final da série é o final triste, né? Que chega. Não,
ele é capturado pelos americanos e tal.
O final da série é o filme, né, que tem, né? Que é o final da série. E muita gente nunca viu esse filme, né? Que tem o pai do. Que tem o pai do Charlie Sheen, que é o Martin Sheen, né? Que ele faz o general. E ele descobre, quando ele vira o general, que existe um ET, que ele tá na área 51, né? Aí ele vai lá ver, porra, tem um ET aqui, cara, eu vou lá ver. Aí quando ele chega na área 51, o Alf transformou a área 51 num cassino. Tipo, tem telão.
Proposta aí em questão.
Então, no caso, o filme é a sequência da série.
É, a sequência da série.
Ah, tá.
Proposta e aí, é questão, bota aí no, bota um Cine HQ fã aí.
Eu vou botar aí do Alf o filme. Que aí o general Linha Dura quer acabar com os privilégios do Alf, né? Porque ele tem muito privilégio. É, os caras chegam lá, em vez de tratar com o prisioneiro, leva hambúrguer pra ele, leva filme pra assistir na base, ele não quer sair da base, ele quer ficar só na base lá.
Pois é, né? Se levar uns gatos pra ele comer, tá de boa, né?
Aí fala assim, sargento, você não pode colocar essa música aqui. General, você não pode colocar essa música. Por que eu não posso? Eu sou general, sou o chefe da base. Não, porque o Alf não gosta dessa música, deixa ele irritado.
Que merda. Outro alienígena?
Só citar uma história então aqui, que história verídica, que meu pai ele me conta que ele já viu um descobridor. Vocês estão vendo?
Foi um jovem que tava com um jornal e falou, já chegou o descobridor?
Não, não é isso.
Que droga.
Não, meu pai desde pequeno ele me conta uma história aqui, que quando uma vez ele saiu tipo assim, 5 horas da manhã de moto, falou que um disco voador seguiu ele até chegar na praia e de lá sumiu.
Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane!
Aqui no Maranhão tem uma história sinistra, aqui no Maranhão. Não sei se o Richard conhece, tu conhece uma história aqui no Maranhão?
Richard tá aí?
E um pescador pescador, ele tava de madrugada, né, catando ali caranguejo, né? E aí, tipo, ele tava no mangue lá e de repente apareceu um OVNI. Aí o pescador tentou fugir, né? E aí o OVNI soltou uma luz em cima dele e a luz carbonizou ele, tacou fogo nele. Aí ele caiu na água. E aí, o pessoal jura, os filhos dele, a família jura que foi um ataque de alienígena contra ele.
Eu não acredito em nenhuma palavra disso.
É, tipo, caiu morto mesmo e encontraram o corpo dele lá?
Não, ele ficou vivo um tempo ainda. Levaram tudo e tal.
Ele mesmo falou que foi isso mesmo que aconteceu, óbvio, não, essas coisas.
Ele disse que uma luz chegou lá e soltou coisa nele. Isso que ele fala.
Um tabaco bem massa pra gente.
Caraca.
Você vê. Aí...
Você acredita que exista mesmo descobridor alienígena?
Cara, eu acredito que existe alienígena, mas eu não acredito que eles vêm pra cá, não. Acho que eles existem, só que eles iam dar o trabalho de viajar milhares de quilômetros pra vir pra cá, fazer zoeira e voltar pra casa. A não ser que seja essa teoria, que eles são playboys aí que. Vim pra cá só pra se divertir bêbado, né?
Pra cheirar uma carreirinha.
É um chapado!
Pois é, né? Aí chega lá, vamos botar sundanal em todo mundo!
De repente nem é sundanal essa porra.
E tem gente que tem uma teoria dizendo que eles são que nem o pessoal que é ecologista, o pessoal que é biólogo. Que eles chegam lá pra preservar a humanidade. Eles chegam lá e começam a fazer um banho de exame. Se o humano está saudável, a próstata dele está saudável aqui. Pois é, né?
O pessoal colocando chip nas onças pra ver se não morreu, né?
Exatamente, é. Pois é, e por falar nisso, tem um filme muito, muito, muito legal chamado Extraterrestre. Eu já falo esse filme.
Mas eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti, não.
É um filme de baixo orçamento, que é o seguinte. Tem uns molequinhos adolescentes, né? Eles vão sair pra uma cabana. Sempre uma cabana, né? Sempre assim. Aí eles estão lá se divertindo, de repente começa a aparecer ET, né? Certo? Ao invés deles fugirem ou deixarem os ET pegar nele, um deles mata um ET com uma espingarda. E aí começa eles serem atacados por ETs, tendo que invadir a casa, não sei o quê. E aí eles conseguem fugir e falam com aquele vizinho maluco, aquele vizinho que é ufólogo, aquele vizinho que é a teoria da conspiração.
Por coincidência, tem um vizinho que é ufólogo.
Então, todo mundo tem um vizinho que é ufólogo.
Como é aquele cara lá do ceticismo aberto, como é que é?
Caralho, é aquele cara.
Quem?
Então, não tem
aquele... Eu esqueci o nome do cara. Afonso Solano, quer?
Não tem aquele...
É o Afonso Solano.
Qual é o nome?
Não tem aquele sargento.
Eu sei o americano, que é o Tsukalos, né? Fala que tudo é alien, não, né?
Alienígena, alien.
Não tem aquele sargento de tropas estelares, aquele que não tem uma mão.
Ah, é o Wozniak. Não, peraí. Caramba. Quando a memória falha, a gente vai no Google.
Sargento de tropas estelares.
Eu estava dizendo, né? A infantaria me fez o homem que eu sou.
Me fez, não, me tirou, né?
Você deve estar disposto a fazer sacrifícios se quer se tornar um cidadão. Né? É o Michael Ironside, que fez inclusive o Highlander 2.
Sim, sim.
Então aí, tipo...
Inclusive ele fez, ainda na onda de alienígenas, ele fez o...
Andrômeda?
Não. Sério. Qual é o do Schwarzenegger lá em Marte? Vingador do Futuro.
Ele tava magrinho, né?
Tá aqui, é Haskzak.
O que é Haskzak?
Lá do Tropas Estelares, Sargento Haskzak.
Então, aí o que acontece? É o... O cara, ele fala assim: rapaz, eu sou fogo, tá? Eu sei de tudo. Eu consigo entrar aqui na Rádio Amadora, sei. Mas, cara... O que acontece? Ele fala assim: rapaz, vocês mataram ET, vocês estão fodidos, porque existe um acordo há décadas entre os governos da Terra e os ETs. E só tem uma coisa que impede os ETs, que esse acordo diz que nunca você pode ferir um ET. Você deve acontecer qualquer coisa, mas se você não ferir o ET não fere você. E vocês vão ter um acordo. Vocês mataram os ETs, então eles vão vir pra pegar vocês aqui. Aí os caras, não sei o que, começam lá. Aí o tiozão ufólogo, ele faz altas armadilhas, estilo Esqueceram de Mim. pra tentar, mas não funciona direito, eles começam a foder todo mundo. Aí tem a famosa cena da sonda anal, que eles fazem sacanagem com o cara. Pega um cara lá, enfia a sonda mesmo na bunda do cara, entendeu?
Ai, que delícia!
E depois liberam todo mundo, né?
Ei, esse aí é recente, esse filme?
É recente, é.
Puta merda, acho que eu vi o trailer dessa porra aí, cara.
Aí o que acontece? Soltam a galera lá, só que a galera pensa, não, tô feliz, agora é o governo que vai caçar eles, porque não pode ter prova que tipo, existem ETs, né?
Ah, o erro dos caras foi ter liberado a galera, né?
Pois é, né? Aí fala, vocês podem fazer tudo, vocês podem gritar, podem fugir, mas vocês não podem ferir um deles. Vocês mataram eles, estão fodidos agora.
Também, se você vai ver um ET, você vai ficar tipo olhando lá, bonitinho. O cara mata, fazer com medo, né?
Boa. Eu queria falar um nessa com ET agora, nessa rodada final. Na verdade, uma raça. Queria mencionar de quem assistiu ou leu o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Caramba, já sei qual é.
E aí foi justamente essa teoria que o Questão falou de que a Terra fica na periferia da galáxia, me lembrou dos Vogon. É uma raça extremamente burocrática, né? que, entre outras coisas, lida com engenharia na galáxia. E eles têm que construir uma estrada, uma rodovia no hiperespaço, e a Terra está justamente no caminho. É, isso, é assim que começa a história do Guia do Mochileiro.
E eles notificaram a nave, botaram uma notificação em Vênus, né? Acreditando que os humanos iam ver, né? A notificação. Porque eles tinham 30 dias pra protestar.
Não era nem em Vênus, é em Alpha Centauri.
Pois é.
Aí falou, não, tá lá no escritório em Alpha Centauri. É que... Vocês não foram lá.
E aí o Vogon, Prostechnik Vogon Gel, tem a missão de simplesmente resolver o problema destruindo a Terra para que a estrada possa passar.
E ele assinou sem ler, sendo que a namorada dele é humana da Terra, né?
E aí eles são narigudos, são muito grandes, né?
Parece mais antas, assim.
E são meio pelancudos,
e gostam de escrever poesia, né?
Só que eles têm os membros. Então, eles são bem bizarros e sádicos, e estão um pouco se fudendo que vão explodir um planeta habitado para construir uma rodovia interestelar. Afinal, né? A Terra está na periferia da galáxia, então não é um planeta importante. É tipo o governo estava removendo o pessoal das favelas da zona sul do Rio para poder alojar bem a galera para a Copa, né? Fazer as obras para a Copa. Foda-se as favelas, vamos abrir caminho para o estádio, para os ginásios, para a Vila Olímpica e etc.
Se me lembra um desenho do Pica-Pau, que ele morava numa árvore que ia ficar no meio da rua, que tava construindo, não lembra disso?
O cara fica tentando derrubar a árvore, quando não consegue...
Faz ele na volta.
Rolou via da volta, simplesmente. Eu,
pessoal. Tem mais algum ET pra falar aí?
Não, tô tarde.
Ninguém vai falar do Bilu?
Nossa,
que conhecimento! Pior que quando eu assisti a reportagem do Bilu, os caras todos sérios. Não, vamos falar com o ET, vamos ali. Tá ali o alienígena, tipo. Não, quando chega lá, pô, o cara no meio do mato fala, fazendo vozinha assim.
Isso é uma vergonha.
Ridículo, né, cara? Que pariu.
E pior, cara, que ele tem um instituto lá que recebe dinheiro, vocês estão dos pastores, né? O cara tem um instituto que recebe dinheiro dizendo que é pra ajudar os ETs, né?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você!
Os ETs estão lá.
Eu lembro que na reportagem o repórter falou, não, vamos jogar a luz ali, vamos chegar mais perto. O cara, não, ele não gosta, ele fica incomodado, não faz isso, não.
Vamos chegar mais perto com esse taser.
Pior tipo que esse Alpha, cara do ET Bilu já foi um foge conceituadíssimo, né? Até teve um programa livre, né? Mas aí. Inclusive ele criou uma vila, pra você que reclama dos pastores, ele criou uma cidade praticamente no meio do nada, com dinheiro desse povo que vai lá e patrocina ele, né? E ele inclusive dita a dieta que as pessoas podem comer lá na cidade.
Não, aí tá certo.
Tem algumas comidas que não podem ser. Não,
Richard. Você só pode comer aquilo que for da marca tal, aquilo que o cara falar, entendeu? Tá entendendo? Você não pode comer,
de acordo, por exemplo. Com o ET que recomenda que você vai se alimentar, o que você vai fazer?
É, porque ele disse o melhor tomate é esse tomate aqui. É o melhor estado de tomate dessa marca aqui. Entendeu? Que essa marca os ETs aprovam, entendeu, gente?
São os aliens do Eles Vivem, pô.
Pois é, né?
É, olha aí, bicho, agora tudo faz sentido.
Pois é. Enquanto o Valdemiro, o apóstolo Valdemiro luta pra fazer sociedade mundial, né? Tá lá os ETs.
Os
alienígenas,
né?
Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Então, pessoal, vamos para ler todos os comentários aí. Alguém tem um comentário para ler aí, primeiro?
Eu tenho um aqui já.
Lê aí, então.
Eu não vou ler muito, não, para deixar para vocês também, só que tem um aqui que eu fiz o post hoje do Velozes e Furiosos vai voltar às raízes, né, que vão parar com aquela bagunça e vai, tipo, voltar a focar só na corrida mesmo. Aí veio aqui o Bob Balbúrdia e falou: é uma pena, porque eu só passei a gostar desses filmes de bosta por causa da ação exagerada e sem sentido. Pô, como é que o cara vai assistir um filme de corrida e quer ver a ação exagerada e sem sentido? A graça é a corrida. Tem aqui do podcast, do último podcast aqui, ó. Eu acho. Não, esse aqui. Aí tinha o que eu queria ler aqui, isso aqui eu esqueci de falar. Ah, aqui, o Zé do Desemprego. Eu lembro que quando saiu em VHS, no caso o filme dos X-Men, uma amiga da minha mãe alugou e nós fomos ver na casa dela. Eu, moleque capial, idiota que era, tinha assistido a filmes raramente na vida, porque além de na cidade não ter cinema, poucos tinham vídeo cassete. Gostei do filme na época e é até tolerável comparado ao 3. Aí eu vim aqui e respondi pra ele. Eu, quando era mais jovem, fui no aniversário de uma amiga e a atração da festa era assistir Titanic em VHS. Tempos mais simples. Aí veio o Renan e respondeu: cara, que medo da juventude de vocês.
É, eu também concordo. Que triste. Que triste.
Cara, quando eu me lembro, eu não vi o Titanic no cinema, né? Mas minha mãe e minha irmã viram 3 vezes juntas Titanic no cinema. Puta que pariu, eu não tive nem vontade de ver o filme, nada, nunca vi o filme.
Mas é maneiro, né?
Pois é. Eu tentei ver o filme na TV, é bom tu ver esses filmes de madrugada, porque eu tava com sono, eu tentei ver dormir. Aí eu acordei já no outro dia. Eu dormi naquela cena. Logo após a cena que eles fazem sexo, logo após, aí eles...
Foi guerreiro. Sim. Passou por toda a bosta e na hora que fica interessante dormiu, né? Parabéns.
Não, passou a cena do sexo, aí começou aquela ceninha da discussãozinha entre o cara e a mulher lá, aquele que é o fantasma, o Billy Zane. Começaram a discussão. Aquelas cenas que eles discutem o relacionamento, né? Que a mulher chifrou ele e ele é mal, né? Ele não quer dar colar pra ela, porque ela deu pro Leonardo DiCaprio, né? Isso faz dele
chorar. Não, ele tava forçando ela. Ela tá no direito dela de dar pra outra, ela não queria ele
com arroz. Forçou ela a casar.
É, mas é porque ela tava pagando a dívida da família dela, né? Porque a família dela casou ela com ele por causa dele, que ele é rico, né? Burguês. E aí. Só que ela tava reclamando que não ia mais pagar a dívida da família dela, né? Porque ela chifrou ele com o DiCaprio, né? Ai, ai.
Ela também.
Enrolado.
Vocês podem. Pode ler outra pessoa que tá meio lendo a internet aqui.
Ah, é?
Tá bom, então eu vou ler aqui um comentário, né? Aqui
deixa, deixa eu ler a questão, que tu vai ler tudo.
Tá, não, vai ler.
tá. É, no post lá que os sites estrangeiros estão dizendo que o filme da Liga o filme da Liga vai ser baseado em uma das sagas lá dos anos 90, né, que seria o Pânico nos Céus lá. É, o Richter W, eu não sei quem é esse cara. Pois é, ele botou aqui: guarde minhas palavras, o filme da Liga não vai sair. aí o Bob Albúdia
jogou um feitiço, né? Vai sair.
Maldição HQ fã. É. Aí o Bob Balbúrdia faz: não, vai sair. Mas vai ser uma bosta. E o Todd, como sempre, bem informado, né? Ele entra nesse post e pergunta: e essa pergunta da série? Pois é. Se alguém quiser responder aí, tá livre pra ir lá e responder.
Eu acho que ele esqueceu de botar o sinal e quis dizer: é a Super Girl da série?
É, o acento, né? Faltou o acento ali.
Porque essa saga Pânico no Céu aí foi a primeira saga depois de Lenda, assim. Uma das primeiras depois de Lenda, né?
É.
Que eles tentaram fazer, reunir todo mundo, né, do pós-crise, né?
Aham. Uhum. Aí foi tão foda que foi só na revista do Superman lá. É, no post aí, o top 7 grandes vilões dos X-Men, o Zé Desemprego, ele, eu não sei, cara, o que tá acontecendo com esse cara, ele tá muito filosófico, sei lá. Ele tá pensando na vida, sabe? É, coloca: eu sempre achei o Senhor Sinistro um daqueles personagens que parecem mais perigosos do que realmente são. Ou melhor, talvez tenha sido mal aproveitado nesses anos. É tipo o Galactus, você sente que às vezes as histórias com ele se resolvem na cagada, na sorte, ou o Darkseid na DC, que sempre desiste e vai embora. Você sente que as coisas podiam ter acontecido de forma diferente, ou por preguiça do roteirista, ou por, sei lá, proibições editoriais, não sei se eu falei merda. É, a prerrogativa aqui, Zé Desemprego, você falou merda assim, mas a sua opinião é válida, mesmo falando merda. No podcast do HQ Fan, no podcast lá, o 120, né, os 15 anos dos Mutantes, o El Locon colocou aqui: em 15 anos, o Hugh Jackman só conseguiu me convencer em duas cenas que era o Wolverine. Sendo a segunda cena no último filme, na conversa dele com o Magneto no avião. É um lamentável. É. E o Zé Desemprego, mais uma vez aqui, depois do comentário que o Richter leu, né, ele colocou aqui: seria engraçado se começasse o podcast e todo mundo começasse a falar daquela novela ruim dos Mutantes da Record. E o Richter: não seria. Mas poderíamos ter citado como forma de comparar com Origins e X-Men 3.
Que foi muito melhor que esses dois filmes, não.
É, exatamente. É recado pro Zé Desemprego. Aquela novela foi um primor, tá? Foi um primor.
Aquele Heroes de baixo orçamento, né? Porque o poder do pensamento positivo e da esperança vai destruir todos esses mutantes malignos.
Olha aí, ó. Tá vendo? Foi uma obra-prima.
Começou imitando os filmes do X-Men, depois começou a imitar Riddles, depois começou a imitar Loki, depois começou a imitar Crepúsculo.
Cara, é triste você ver atores consagrados. Você vê atores consagrados chegando lá e fazendo um hip hop de Lost, né, cara? O cara perdido na ilha. Vocês lembram daquele ator conhecido que tava com os filhos dele perdido na ilha? De Lost lá dos Mutantes, cara.
Não. É, cara, mas.
É um ator conhecidão, cara. Ele tava lá.
Sabe o que é isso, cara?
Essa série só valeu por causa que a gente vê o Jubilula aparecendo lá e um deles fingiu ser o Indiana Jones, né? Nossa, série tinha até Indiana Jones, essa série.
Olha, então, sabe o que é isso, Richard? Entrando ainda no tema secundário do podcast, que é sobre RPG, isso aí acontece quando existe rodízio de mestre. Entendeu? Aí eu boto 7 jogadores, aí toda semana um mestre é um mestre diferente, aí acontece isso. A história fica sem coerência. Aí é essa aí, é o último comentário, pode trazer a conta aí.
Posso ler um mais da página do Facebook?
Lê aí os comentários do Facebook.
É no post que é que onde aí foi compartilhado, né? Em HQ Fã Revolução dos Bichos, nosso leitor Alexandre Gervásio fez uma indicação aqui, né? Sobre o tema distopia, também sugiro o livro Admirável Mundo Novo. Ele coloca o link do filme e o 1984, do próprio George Orwell. Ele coloca aqui link para assistir os dois filmes. E depois ele botou um link aqui para um outro, Revolução dos Bichos, 1999, do Blas. E obrigado, Alexandre, pela indicação. Aí, onde divulgamos top 7 grandes vilões dos X-Men, o Vitor Menezes falou um vilão muito pior do que qualquer um desses aí que foi colocado no post. O maior vilão de todos os super-heróis, o massa-veísmo.
Que droga.
Ali, verdade. E no...
Deixa eu ler um último comentário enquanto você está procurando. Tem um aqui do post que eu fiz, que eu postei hoje também, do recomendação do mangá Prison School. Vocês conhecem esse mangá?
Vamos falar.
Não. Que acho que tá ficando famoso recentemente. Aí eu fiz essa recomendação, tipo, recomendei tanto para homens quanto para mulheres, né? Que é uma história, sei lá, de os aluninhos lá japoneses que ficam na escola e tem um monte de menino e tal. Aí o Bob Balburja comentou aqui, olha, eu duvido que uma história assim vá agradar uma mulher. E eu discordo do Bob Balburja que, tipo assim, mulher já lê aquele 50 tons de cinza. Pô, isso aqui é bobeira de comparado, né?
Mas, cara, quem lê 50 tons de cinza são as tiazinhas.
Não, mas tem muita jovenzinha que gosta, tem adolescente.
Tem muita novinha, menina, guria reta.
Foi lá no cinema ver o filme.
Eu soube o que era 50 tons de cinza porque eu cheguei no, na escola pra dar aula. Cheguei na sala pra dar aula e tava uma aluna minha de 14 anos lendo 50 tons de cinza no intervalo da escola.
Mas sabe, cara, se eu fosse pai dela, eu deixava ela ler, porque 50 tons de cinza é um negócio assim tão tosco que... e quase não tem sacanagem de porra.
Não, pra mulher aquilo ali é quase um pornô, pô. Mulher que lê aquilo ali fica tudo animadinho.
Mas exatamente. É porque, cara, e 50 tons de cinza é a coisa mais machista que já foi escrita, né, cara? Porque o sonho da mulher é ter um cara que seja rico, que sustente ela e que abuse dela, né? Pra tirar como uma coisa, né?
É machista, é capitalista.
Não usa ela como objeto, ela aceita porque ela tá recebendo, né? Tipo, meio que um acordo, aquele negócio todo.
É porque é o seguinte, é que nem o pessoal fala, se 50 tons de cinza, né? Se fosse com pobres, ia dar cadeia, né? É cadeia e tal. Mas como é com gente rica, né? Aí não, é bicho, né?
Ele não é maluco, ele é excêntrico.
Exatamente.
Impressionante isso.
Aí eu só queria comentar isso mesmo. O Richter pode continuar.
Aí. Não, só queria mencionar, né, pra encerrar. Tivemos um fanboy da Gal Gadot também na página, porque foi publicada uma curiosidade, né, que a Gal Gadot seria a Faora no Man of Steel, mas aí ela teve a brilhante ideia de engravidar na época do filme, e aí ela foi substituída. lá pela, pela jovem mais de
podia
nome
ser Hulk. O contrário, né? Botar a Faora como Mulher Maravilha.
Exatamente, se ela não tivesse, a Gal Gadot não tivesse emprenhado, né?
Porra, por que que não acho botaram...
Foi planejado, ela fez isso planejado.
Pera aí, ela engravidou e não engordou?
Pois é, né? Cara, parênteses, eu ontem, no domingo, né, tava passando na Record, Velozes e Furiosos 4, que ela aparece lá, toda sensualizando. O tronco dela é metade do braço do Diesel, né?
Não, e o mais legal é que ela vai sensualizando numa praia cheia de brasileiras pra dar em cima do...
É no 6, no 4 é nos Estados Unidos mesmo.
Ah, não, que eu fiquei impressionado no 3, que eu assisti assim, chega aquela mulher anorexica, né? O cara tá cheio de mulher ao redor dele, chega a mulher anorexica, chega lá, aí ela chega, não sei o quê, e o cara, né? Pô, a mulher mais
chega,
a mulher mais branca que não sei o que, que aparição, e chega, aí chega não, lá sensualizando, né?
Legal que ela rebolar, não, com ela a podia, barriga, né?
Ela podia ser de qualquer cor. Ela é esquelética, bicho.
Aí, pois é, tivemos um jovem aqui que defendeu, né? O André Ranulfo defendeu a Gal Gadot.
Ela é uma
Gal Gadot, faca de Krav Maga, que já lutou em uma guerra de verdade. Ela já é uma guerreira.
Olha aí.
Quem que falou isso aí?
André Ranulfo.
Recado pro André Ranulfo. Foda-se.
Fanboy da Gal Gadot.
É.
Aí a página do HQ Fan responde pra ele, né? Guerreira! Ela é atriz de Hollywood. Exagera, pô. Aí o André Ranul, puto, né? Parbe de porra nenhuma. Todos são obrigados a servir as forças de defesa de Israel.
Isso tem a ver, no cara. Natural, é uma maconha.
Ouve e aprende ou pesquisa antes de falar merda.
A gente
já
ganhou
um hate. Uma atriz de Hollywood, cara, eu tenho que fazer, né, cara? Ainda vem xingar a gente aqui, né? Então vai embora, porra. Vai embora daqui do HQ Fan, porra.
Fora do América, seu filho de uma puta.
Eu tô respondendo pra ele. Tô respondendo pra ele aqui, pedindo pra ele postar uma fonte. Faz uma fonte aí que comprove.
Comprove o histórico militar na. Militar. Que é na guerra. Mesmo sem comer bife, lutou na guerra lá, né? Eu matou muitos contra... palestinos pra se orgulhar, né? É. Bota aí.
Ela luta todo dia pra... pra não quebrar no meio.
Cara, eu não entendo o que passa na cabeça de um cara pra brigar por causa de uma atriz. Que esse puta, essa lá é milionária.
Por causa da Gal Gadot.
Pois é, né,
às
cara?
Às vezes ele é fã dela, acompanhava a carreira dela desde novinho.
É fã
às
da...
Vezes faz, faz...
É fã da...
Às vezes é...
Velozes e Furiosos.
É, às vezes ele é muito fã dos Velozes e Furiosos e ele quer defender a atriz que ele ama.
Quer defender a franquia de merda que ele gosta? Tá certo.
Cara, parece aquele pessoal de Rebeldes, quando a gente fala que é escroto, porque... Todo mundo que tá em Rebeldes tem 40 anos, tá? Tá lá, tem 14, né? Porra, tem uma menina lá que siliconada, parece uma paniquete, ela fala que tem 14 anos. Ah, vai se fuder, cara. Aí ainda tem um pessoal que manda abaixo-assinado. Abaixo-assinado, para de xingar os Rebeldes. Rebeldes é vida. Meu Deus do céu, cara. Até que pariu, né? Ai, ai.
Não, é tipo o Justin Bieber, se você xingar ele em qualquer lugar, os fanboys dele vem te esculachar também.
É só uma menção honrosa pro post que foi, acho que foi o recorde de visualizações da semana, né? A imagem de um... De um campo, de uma fazenda, e aí tem a legenda, hein? seja vegetariano, feminista, evangélico, ateu, de esquerda, de direita, seja a porra que você quiser, só não encha o saco das pessoas. 12.440 pessoas alcançadas, teve 113 compartilhamentos, teve 35 curtidas e teve o comentário do José Lima Júnior. Tenho que compartilhar também, por obrigação moral.
É, e já teve gente que me xingou. Cara, essa...
tem gente que fica bolada.
Isso é de amante da ditadura. Que fica botando aí pras pessoas não terem ideologias. Não, cara, o cara não entendeu a mensagem, né, Richard? O cara não entendeu, né? Qual a mensagem?
É tipo quando... Não, isso lembrou de quando o Renan falou que ele tava com aquela religião do diboísmo, um negócio assim, e tem gente que ficou bolado com ele. Que negócio é esse?
Ele. Para de ser conservador.
Tá inventando religião? Que negócio é esse?
Porra. Não. Nós sabemos que a religião mais legal é o Just Doismo.
Mas nenhum desses vai vencer.
Nenhuma dessas religiões é do filho do Indiana Jones.
Mas nenhum desses aí vai vencer a imagem da MC Melody contra a como chama ela? A
Maísa.
Que tem mais de 1 milhão. Quando é coisa assim, coisa inútil, todo mundo, né? Mata.
Ah, não é?
Ai, ai. Agora uma pergunta pra vocês: de que lado vocês estão? Batman ou Super-Homem?
Marvel.
Eu fico puto da cara!
Eu tô do lado do. Da Lois Lane, não gosto de ficar do lado de homem.
Ah. Vai embora do Homem!
Dei uma de Renan agora, piadinha.
Tô do lado do Ciborgue, que é o único negro do.
Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane.
Ah, pode ser que o Lanterna Verde seja negro também.
Perry White.
O Perry Black. É.
Perry White.
Não, mas Richard, o Lanterna Verde pode ser negro aí.
É.
Pode mas ser um Stuart.
Não se sabe. Não se sabe. Né?
Mas o que a gente sabe é que a tropa do Lanterna Verde vai ter o John Stuart também, né? Só o Jordan e o John Stuart.
Será que vai ter o. Será que vai ser o Kilowog e vão botar o Terry Crews?
Ia ser massa. Você sabe quanto é que custou esse construto?
Vocês viram o comercial dele, do Terry Crews, passando na televisão? Recente agora? Não. Passou o comercial dele, ele dando porrada nos preços aí, dizendo que o preço caiu.
Porra.
Rapaz,
meio que é.
Como diria aquela imagem, é, eu quero assim, quando você estiver vendo a Liga da Justiça Sem Limites, eu estarei lá, aí embaixo estava o John Stewart.
Eu vi. Se fosse ele mesmo no filme, ia ser ele.
Bom, é isso aí, pessoal. Vamos. Pô, tem um recado aí. Ficha, tem um recado aí pra dar.
Eu gostaria que a galera continuasse acessando www.hqfan.com.br, né, comentando nos posts, fazendo download do nosso podcast. Também curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/bloghqfan, e sigam o nosso Twitter, @_hqfan, e assinem nosso feed, nosso canal no YouTube, em breve novidades, quadrinhos, Patreon. É isso.
Você, Kikas.
É... Dá um recado aí pros amigos do HQ Fan, que do HQ Fã, não, do Amazon Nerd. Dizer que... Não, não fui expulso, mas que aí ainda está aberto o bolão para saber quem é o administrador capivara que tem aí na...
Olha aí. Tá?
E eu quero dar um recado especial para essa galerinha que desistiu do curso de desenho.
Vou mandar.
Um dia antes de começar, que isso vai ter volta, porque eu ainda não lancei as notas de vocês. Tá?
Vingança.
É. Vocês vão ver.
A mão de reprovação.
A mão de reprovação tremeu, hein?
Pois é. Mas é só isso, é só isso. De resto, não quero gerar tretas. Quero sim. É, pois é, vamos lá.
E vocês? Recadinho.
Eu só quero falar que, assim, quando fizer um post, que o pessoal vá lá, comente, fale que o post tá muito bom. Se quiserem baixar um joguinho legal aí, eu fiz um joguinho, só falar comigo depois. E é só isso, só, não tem muita coisa pra falar, não.
Bom, meu recado é o seguinte, se você tá precisando de uma pessoa que faça tradução, que trabalhe aqui qualquer jornalismo, tradução, professor de inglês, qualquer coisa assim, qualquer coisa, atendimento, guia turístico, você mande uma mensagem para qualquer fã, viu?
Nós temos profissionais qualificados aí para atender suas necessidades.
Pois é. Então é isso aí, pessoal. Continua acessando o blog aí, o site, continua acessando a página no Facebook. E continue aturando aqui as loucuras, né? E continue...
Evitando tretas.
Pois é, né?
É.
Abraço aí pra todos aí.